Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento algumas pessoas que aqui se encontram presentes, mantendo o distanciamento, né? Bem distante um do outro, né, Eliane? Para que não corra o risco aí do coronavírus, né, Chico? Cumprimento também você, cidadão, que está nos assistindo nesse momento, cidadão juarense, pessoas que também estão residindo fora do município de Juara e está acompanhando nesse momento esta sessão aqui no Poder Legislativo Municipal de Juara. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Comunica aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane Macarena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda as mãos à iniquidade. Faz o bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás ao Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel.
Agradeço a vereadora Uliane. Nesse momento, passamos para o ato da assinatura da ata e quero solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 165 de 2020, referente ao ofício número 018 de 2020, da Prefeitura Municipal de Juara.
Processo 165-2020, interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto ofício 018-SF-2020, encaminhando o balancete financeiro da Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro do ano de 2019.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 158 de 2020, referente ao ofício 443 de 2020.
Processo 158-2020, interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto ofício 443-2020, GP, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias que compõem a estrutura municipal referente ao mês de março de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, ofício circular número 12-2020, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Ofício circular 12-2020, Gabinete da Presidência. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 15 de abril de 2020. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, MT, assunto, orientação técnica, repasses à organização da sociedade civil. Senhores gestores, líderes, com os cordiais cumprimentos, encaminho anexo à orientação técnica número 2-2020, produzida pelo auditor público externo, senhor Natel Laudo da Silva, no âmbito do Grupo de Trabalho de Apoio às Ações do Combate à Covid-19, instituída pela Portaria TCMT 46-2020, formulada em resposta ao questionamento feito por jurisdicionado acerca de quais medidas poderão ser adotadas em relação aos repasses às organizações da sociedade civil, tendo em vista que as ONGs parceiras do município precisaram interromper temporariamente suas atividades motivadas pela pandemia. Atenciosamente, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, presidente do Tribunal de Contas.
Passo as mãos do primeiro secretário, ofício circular 13-2020. Também do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Gabinete da Presidência, ofício circular 13-2020, Gabinete da Presidência. Cuiabá MT, 15 de abril de 2020. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Cuiabá MT, assunto, orientação técnica, dispensa de estimativa de preço. Senhores gestores, líderes, com os cordiais cumprimentos, encaminho em anexo a orientação técnica número 3-2020, produzida pelo auditor público externo, senhor Natel Laudo da Silva, no âmbito do Grupo de Trabalho de Apoio às Ações de Combate à Covid-19, instituído pela Portaria TCMT 46-2020. Formulada em resposta ao questionamento feito por jurisdicionado acerca de em quais situações é possível dispensar excepcionalmente a estimativa de preços na dispensa de licitação trazida pela Lei 13.979/2020. Ansiosamente, Guilherme Antônio Maluf, conselheiro e presidente.
Passa a mão para o primeiro secretário para leitura, ofício 026 de 2020.
Ofício 026 de 2020, GVMD 2020. Juara, 30 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor vereador Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal, nesta. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, tem este a finalidade de solicitar a Vossa Excelência o desligamento desta parlamentar do cargo de membro da Comissão da Câmara Municipal, constituída pelo Decreto Legislativo 318, de 23 de abril de 2020, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Juara, em razão da pandemia decorrente do coronavírus Covid-19. Nomeada pela Portaria 255-2020. A solicitação tem como justificativa que essa parlamentar não teve ciência e ou não foi consultada a respeito da emissão de deliberação da presidência da comissão sobre assuntos correlacionados. Sem mais, elevo protesto de estimas e apreço. Atenciosamente, Marta Dalpiazzi Nepomuceno, vereadora.
Só gostaria de comunicar esse último ofício. Essa prerrogativa dos vereadores nas comissões desse dia, a presidência, ficou bem claro no último dia, na última sessão, onde foi aprovado aquele decreto chancelando a calamidade do município de Juara por 90 dias e a criação dessa comissão, que seria uma prerrogativa dos três pares que ficaram na comissão, vereadora Marta, Chiquinho e vereador Flavinho. Com a saída da vereadora Marta, a portaria permanece e aí um dos três suplentes, o próximo suplente, ele se torna da comissão automaticamente. Esse é o entendimento dessa presidência. Vereador Salvador, vereador Hélio Castão e vereador João Rissotti, que observa então na portaria, e o próximo vereador é que se mantém na comissão executiva e os dois outros vereadores permanecem como membros. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores. Caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. E o primeiro vereador inscrito no livro do pequeno expediente é a vereadora Uliane.
Senhor presidente, fazer uma indicação aqui e solicitar que fosse feita a limpeza da ponte do Rio Arinos. Tem os bicicleteiros, as pessoas que fazem caminhada, estão tendo dificuldade devido ao mato. Né? E é perigoso, porque eles têm que passar dentro da ponte, ao invés daquela lateral, por causa do mato, e vem carro dos dois lados, e é perigoso tanto para o bicicleteiro, quanto para quem está passando de automóvel. E também pedi que fosse feita a limpeza na Avenida Dante Oliveira, uma solicitação do vereador Chico, já pediram, né? Pedi para ele assinar junto comigo, e também eu pedi aqui na Rio Arinos, próximo a Crivale. Mas eu vi que aqui para cima já está sendo feito, eu acredito que vai fazer todo o canteiro até o final ali da Crivale.
Aproveitando, vereadora, quando a senhora está dizendo, e os colegas pares também, por ter esse conhecimento, quando se fala da ponte do Rio Arinos, nós tivemos aqui a visita hoje na presidência do professor Elias, onde ele sugeriu à Câmara a possibilidade da gente fazer da mesma maneira que está se fazendo o Porto dos Gaúchos, salvo engano, criou um grupo lá que é amigos do Rio Arinos. Porque se aponta dessa forma, aí ele me apresentou algumas fotos, Chico, das pessoas que no final de semana, no feriado, vai para o Rio Arinos, principalmente ali perto da ponte do Rio Arinos, abaixo da ponte, na margem do rio, o que tem de garrafa PET, garrafa de lata, de cerveja, refrigerante, saco plástico, sacolas, um absurdo, uma vergonha. Isso aí vai acabando com o Rio Arinos. Então ele veio aqui fazer essa sugestão aos vereadores, se a Câmara que pudesse idealizar essa situação, né, dos amigos do Rio Arinos aí, porque a situação, infelizmente, do Rio Arinos aqui no dia não tem nem condição de encostar na margem do rio. Essas pessoas acho que não têm ciência, né, não têm consciência de ficar aí atirando essas coisas na beira do Rio Arinos. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores. Eu enviei ofício ao prefeito municipal Carcerena, mais especificamente para a Secretaria da Cidade, né, para o chefe do Departamento de Urbanismo, para que faça a limpeza ali na Praça Maria Ferronato. É uma praça que fica nas proximidades ali do Centro Médico e está tomada pelo mato, assim como outras praças do município de Juara, infelizmente. Também cobrei mais uma vez, reiterei ofícios sobre a pintura dos prédios da Biblioteca Municipal e do centro ali do Savoini, né, que passa uma imagem de decadência para quem passa por aquela avenida, porque os prédios estão numa situação bem difícil. A impressão é de abandono mesmo, né, e a gente pode sim melhorar a aparência com uma pintura. Enviei ofício juntamente com o vereador Salvador para a Secretaria de Assistência Social para saber como é que é feito o acolhimento para as mulheres que sofrem violência, vereador Uliane. Hoje mesmo vai tramitar um projeto nosso aqui, ele vai para votação, falando de educação para o combate ao machismo nas escolas. Então, eu acredito que nós precisamos também ter centro de referência para atendimento da mulher. Me lembro que o vereador Salvador já colocou um projeto nesse sentido aqui nessa casa e o Estado inteiro está se mobilizando. Fui cobrado em redes sociais sobre essa questão, já que as mulheres sofrem agressão, fazem a denúncia, mas não tem um centro de acolhimento e nenhuma equipe multidisciplinar para acolher essas mulheres e dar o suporte que elas necessitam. Vou pedir à Secretaria Executiva que refaça o ofício e coloque também a vereadora Uliane para assinar aqui juntamente comigo e com o vereador Salvador. Né? Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador escrito, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereador, população aqui presente, boa noite. Eu venho aqui e peço que a Secretaria Legislativa desta casa faça um ofício ao secretário das estradas para arrumar ali na estrada Água Boa. No sábado eu estive por lá conversando com o senhor Mário, ali no Recanto Sagrado da Família, a máquina precisa estar arrumando, né? Aquela estrada ali na comunidade Água Boa, especificamente ali em frente ao quilômetro 9. E todo o assentamento ali também precisa, vários lugares, para ser, né, patrulhado também. Então, que faça esse ofício para poder arrumar a estrada desse pessoal ali na comunidade Água Boa. E também ali na avenida, na rua Curitiba, eu peço para que o secretário de cidade faça o tapa-buraco próximo a Serra Vicente, fui cobrado ali pelos moradores, e que realmente está uns buracos muito feios naquela rua. Que seja feito o mais breve possível.
Próximo vereador escrito, o vereador Chico Duindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, até chamar também a vereadora Uliane, está assinando junto, é que solicitando da prefeitura que faça realmente um trabalho de tapa-buraco e recuperação de ruas de asfalto no bairro Jardim Califórnia, onde temos a esperança, né, que vai estar entrando o recurso do governo federal, que uma parte dele pode ser aplicada em infraestrutura, então já que o município não teria recurso por sua até o momento, mas se entrar esse recurso para a gente fazer aquele trabalho, porque tem ruas ali que realmente acabou o asfalto. Está praticamente estrada de terra novamente. E quanto mais tempo deixar, mais vai estar estragando e causando mais prejuízos ao erário. Era isso, presidente.
Próximo vereador escrito, vereador Salvador Pizzoli. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria mais uma vez de estar reforçando o pedido da Secretaria de Cidade de estar fazendo 2 pontos de redutor de velocidade, um na frente do produtor e outro frente da Casa Shopping, onde, final de semana, teve um acidente muito grave na frente do produtor e a pessoa se encontra na UTI em Cuiabá. A gente precisa urgente, já tem vários pedidos desse redutor de velocidade na avenida aqui, quando essa avenida aqui foi? Rio Grande do Sul foi feito e já evitou vários acidentes também. Foi muito bom ter feito esse redutor, até agora não vi nenhum acidente nessa avenida. E lá também precisa, sempre cobrei por isso, espero que o prefeito atenda o meu pedido. Também quero solicitar do prefeito municipal, mensalmente, da Secretaria da Marcinha, todos os relatórios de incentivo do pessoal do transporte, da Secretaria de Transporte, principalmente da oficina e do pessoal do mato, onde tem muitas pessoas que trabalham, ralam, e tem alguns que não estão trabalhando e estão recebendo incentivo igual aos outros. Mecânicos também, tem um mecânico que trabalha muito, tem uns que não trabalham e estão recebendo igual. Preciso do relatório mensal para a gente estar fiscalizando. Também fiz um ofício solicitando Secretaria de Cidade para arrumar a rua Leopoldino Prebianca, no Jardim Paranaguá, onde aquela rua faz tempo que não passa um tampa-buraco. E também a rua perto de Larica. Nova vez, a rua está péssima. Até o exato momento, nada foi feito. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador escrito, o vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e o vereador Chico Nideia para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Venho solicitar aqui da Secretaria Legislativa desta casa para que encaminhe alguns ofícios ao Executivo Municipal solicitando para que arrume algumas coisas no município de Juara. Primeiramente, quero solicitar aqui para arrumar a estrada Pedreira a Palmital. Tem uns buracos bem grandes lá, os carros estão com problema de trafegar. Eu venho solicitar para que arrume com urgência. Patrulhamento da estrada Jaú a Itapaiuna. Foi feito um patrulhamento até o Jaú e as máquinas voltaram. Os moradores estão cobrando a minha pessoa e estão perguntando se não tem morador lá para frente. Por que o prefeito não deixou as máquinas continuarem o trabalho? Patrulhamento também dos bairros do município, Portal das Flores, Porto Seguro, Cruzeiro do Sul e também caminhão-pipa para molhar esses locais, porque já começou o período da seca e está muita poeira, principalmente no bairro Cruzeiro do Sul, Portal das Flores, as pessoas estão reclamando. Referente à luminária no bairro Paranaguá, dá uma verificada em todas as luminárias do bairro, está muito escuro o bairro. Também, faixas elevadas na Avenida Zé Alves Bezerra. O Marquito pediu ali, um pouquinho antes aqui, nos locais ali dessa avenida. Eu estou pedindo próximo ao galpão, próximo ao posto Bandeirante, uma faixa elevada, e na saída do bairro Bandeirantes, que ali está muito feio. Solicitar também para arrumar a Rua Júpiter. A Rua Júpiter é uma rua de chão muito, muito feia, muito esburacada, com bastante matagal em volta dessa rua. Redutor de velocidade também na Avenida Zé Alves Bezerra, na saída de Águas Claras, onde tem aquele pontinho de chão ali, cerca de 20 metros do asfalto. O pessoal tem comércio ali, tem moradores, estão solicitando porque a poeira está muito grande. Ou molha, ou vai lá e faz um quebra-mola para poder amenizar a poeira que está acontecendo. Pedido do pessoal do SAMU também, pedindo para modificar as mãos e colocar vias de mão única as ruas laterais do Hospital Municipal. Estou pedindo para a engenharia fazer um estudo se há possibilidade para que as ambulâncias possam trafegar ali com mais facilidade. Também pedi o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde sobre o custo para a instalação de uma UTI no Hospital Municipal de Juara e o custo para sua manutenção mensalmente. Também informações referentes à vacina penta no município de Juara no ano de 2020. Quantas doses vieram, quantas pessoas foram vacinadas e se ficou aí pendente algumas pessoas de vacina. E também ponto de atoleiro na Água Boa. O pessoal está cobrando, passaram patrolando, mas deixaram alguns pontos bem críticos na comunidade Água Boa. Obrigado e boa noite.
Eu sou o vereador Chico Duendé, convido o vereador João Rissotti para que assuma a segunda secretaria e o vereador Flávio Valério para que assuma a primeira secretaria. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E o grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011, nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 182/2020, referente ao projeto de lei municipal 029/2020.
Processo 182/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto Projeto de Lei Municipal 029/2020. Dispõe sobre a adequação da legislação do regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, Previ Juara, em razão das alterações promovidas no sistema previdenciário pela Emenda Constitucional 103/2019 e altera a redação da Lei Municipal nº 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social no município de Juara e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 183/2020, referente ao projeto de lei municipal 030/2020.
Processo 183/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 030/2020. Autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente da atividade para o custeio de ações e serviços públicos de impressão e encadernações de material pedagógico para orientação da família sobre como estudar em casa e aquisição de materiais de consumo para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 184/2020. Eu gostaria de comunicar aos colegas vereadores que a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente e Sustentabilidade, devido a esse projeto que acabou de ser lido agora pelo primeiro secretário, ela solicitou a inclusão desse processo 184/2020 na pauta de hoje, que é referente ao requerimento das dispensas parecidas. Eu vou consultar os vereadores, porque ela não deu entrada na pauta. Mas, devido a se tratar do Covid-19, acho interessante, está atendendo os vereadores que discutam depois. Quem for favorável com o atendimento desse decreto, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Então, está aprovada a entrada do decreto. Eu passo, nesse momento, para o primeiro secretário, para a leitura, o processo 184/2020, referente ao requerimento 019/2020.
Processo 184/2020, interessado à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Assunto requerimento 019/2020, requerendo dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 030/2020. Autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para o custeio de ações e serviços públicos de impressão e encadernações de material pedagógico para orientação da família sobre como estudar em casa e aquisição de materiais de consumo para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 e da outras providências.
Passo as mãos para o primeiro secretário para a leitura do processo 118/2020. Referente à moção de aplausos, número 001/2020.
Processo 118/2020, interessado vereador Chico Duindéia e vereador Heraldo Marquito. Assunto moção de aplausos 001/2020 aos técnicos da CMMT pelo trabalho prestado junto ao município referente à fiscalização na estação de tratamento do esgoto Córrego dos Saltos.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. E não havendo vereadores escrito no livro Grande Expediente, passamos à ordem do dia. Neste momento, em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 183 de 2020, referente ao projeto de lei municipal 030 de 2020.
Processo 183 de 2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal número 030 de 2020. Autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para o custeio de ações e serviços públicos de impressão e encadernações de material pedagógico para orientação da família sobre como estudar em casa e aquisição de materiais de consumo para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 e da outras providências.
Entendimento ofício número 545 de 2020 do gabinete do prefeito, Sr. Carlos Amadeu Sireno, mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 030-2020. Então está em única discussão o regime de urgência do projeto, conforme atende a solicitação do senhor prefeito municipal. Vereadora Marta Dalpiança.
Senhor presidente, esse projeto ele visa a orientar os pais na maneira como vão auxiliar os filhos em casa, né, com aulas online ou apostilas. Nós sabemos que há um grande debate aí sobre a eficiência e eficácia dessas aulas online, mas é importante que a gente, enquanto legislador, auxilie para que os pais possam ter um esclarecimento e possam, né, auxiliar da melhor maneira possível os filhos para que essa perda aí não seja tão grande. Sabemos que já perdemos muito, estamos no mês de maio, então uma parte significativa do ano letivo já se foi. O que se pretende é dirimir, né, os danos causados aí pela pandemia que provoca, né, tem provocado o cancelamento das aulas presenciais. E é importante que a gente auxilie aí para que acelere o processo, já que estamos em meio à crise aí do Covid-19.
Continua a discussão, regime de urgência do projeto? E não havendo mais nenhum vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 030 de 2020, o mesmo está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Olho Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Jorge Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane Macarena.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 020 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 184-2020 referente ao requerimento 019-2020.
Processo 184-2020. Interessado à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Assunto e requerimento número 019-2020, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao Projeto de Lei Municipal 030-2020. Autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para o custeio de ações e serviços públicos de impressão e encadernações de material pedagógico para orientação da família sobre como estudar em casa e aquisição de materiais de consumo para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19 e da outras providências.
Está em única discussão o requerimento 019-2020, qual solicita as dispensas dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 030-2020. Vereadora Marta Dalpiança.
Presidente, eu gostaria de agradecer a presidência pela inclusão na pauta e também aos vereadores que concordaram em derrubar, botar pela dispensa dos pareceres aí, porque nós necessitamos a liberação imediata desses materiais para que eles cheguem até os pais dos nossos alunos e eles tenham uma noção de como auxiliar os seus filhos em casa, né? Nós temos visto aí em redes sociais as dificuldades que os pais têm encontrado para fazer o papel que é do professor, né? E mais uma vez, né, vereador João, a gente vê que esse, sem sombra de dúvida, é um profissional que não está em extinção. Porque eu tenho encontrado pais de alunos e relatando as dificuldades que tem tido em auxiliar os filhos com aulas online que tem acontecido na rede privada, né? Então é importante que o município se organize para evitar, né, um prejuízo maior para os nossos alunos da rede municipal.
Continua a discussão. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, eu não costumo votar em dispensa de pareceres, né? Já sabem disso, até porque as comissões não seguram nenhum projeto, não fica travando o projeto aqui. A gente analisa os projetos, estudamos junto com o prefeito. Esse é o nosso papel, porque cabe a nós, legisladores, que fomos eleitos pelo povo, desempenharmos nosso papel e assegurar uma boa aplicação do recurso público, uma aplicação coerente nesse momento. Não é porque a gente está com a pandemia, que estamos aí correndo esse risco, que a gente vai aplicar de qualquer forma o recurso público. Eu queria, estou insatisfeito com o projeto, eu queria uma cópia desse material que vai ser distribuído, né, para a gente analisar junto, quantidades de material que seria distribuído. Nós precisamos ter isso aí, ser palpável, porque será que esse material vai atingir mesmo o objetivo dele? Nós temos esse poder de analisar junto. Eu acho que eu vou votar a favor nesse caso, porque é um projeto referente ao combate à pandemia. Mas eu espero que o executivo se planeje melhor, porque toda vez que manda um projeto agora da pandemia, é na última hora. Eu não estou vendo distribuição de máscara para ninguém pelo município, que é um valor que seria barato. Né? Estamos aqui com o PROCON notificando os comércios, o pessoal tem que obrigar o pessoal a entrar de máscara, senão não pode entrar. E da onde o comerciante vai tirar esse dinheiro? Não fica tão caro para o município fazer esse trabalho. E aí, de repente, chega um projeto de última hora daqui uns dias para distribuir máscara também. Então nós temos que se programar, pensar em quem produz, pensar no cidadão juarense. Estamos gastando aqui R$70 mil, né? E aí eu não sei quanto é o certo aqui que é para material desses panfletos e o que é material de consumo. Está aqui, material de consumo R$50 mil e serviços de pessoa jurídica R$20 mil, mas não sabemos. É ao certo onde vai ser aplicado esse recurso. É, veio para a gente aqui uma justificativa, mas que não tem cópia de nada, não tem argumentação nenhuma plausível que a gente possa estar passando para a população. Vou votar, que é um projeto de baixo custo. Eu acredito que a secretária está fazendo o melhor possível, mas que encaminhe uma cópia aqui para esses legisladores desse material que vai ser desenvolvido, que vai ser levado às pessoas, e que o município, o setor de planejamento do município de Juara, se programe e mande as coisas com um pouco mais de antecedência. Não, a gente não pode pegar um projeto aqui protocolado dia 30/4, às 16h48. Dia 30/4 foi quinta-feira, sexta-feira foi dia do trabalhador. Então, protocolou faltando 2 minutos para fechar a Câmara, no último minuto. Né? Como que o vereador consegue analisar um projeto desse? É encaminhado para o vereador, às vezes, na segunda-feira. Nós temos a pauta da sessão inteira para tratar da segunda-feira, vereador Chico. E aí a gente pega um projeto, que eu acredito que vai ser muito bom para o município, para os pais, né? Nós temos que votar a favor, mas que a gente não tem uma explicação justa, uma explicação com o material que a gente possa estar lendo, que a gente possa estar até mesmo divulgando nos sites do Poder Legislativo, né? Nos meios de comunicação nosso e do município. Nós precisamos de mais planejamento e de um material mais elaborado para que nós possamos votar esses próximos projetos. Obrigado.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, eu acredito que material nenhum vai substituir um professor em sala de aula. Isso está claro. Precisamos passar por uma pandemia para entender a importância de um professor. Né? A fala que eu ouço em todos os lugares é: a escola é fundamental, aula presencial é fundamental. O que nós precisamos é diminuir, né, os prejuízos que as nossas crianças vão ter. Que prejuízo vai ter, isso é fato. Estamos em maio, né? E a pandemia, ela não avisou que vinha. Então, o município está correndo contra a maré. O governo do estado, até o momento, não disponibilizou absolutamente nada. Eu sou professora da rede estadual, na ativa, e não tenho orientação nenhuma quanto a forma como devo proceder com os meus alunos, né? Então, eu acredito que todos os estados e municípios estão passando por essas dificuldades aí de como fazer. Quem já estava preparado, que tinha, né, rede online, que já tinha algumas aulas assim, ficaria muito mais fácil de fazer a coisa acontecer. Não é o caso do nosso município e nem do estado de Mato Grosso. Inclusive, eu e o vereador Hélio Castão tivemos a oportunidade de ir na SEDUC, no final do ano passado, falar com o secretário adjunto Alain Porto, sobre formação continuada de professores e como a SEDUC deveria se dedicar a criar uma plataforma digital para dar formação continuada para os seus professores que carecem disso. E nem isso tivemos reunião no gabinete da deputada Janaína, ela conseguiu reunir a cúpula lá do Cefapro de Cuiabá, da Secretaria de Estado de Mato Grosso, e eles não conseguem criar uma plataforma de ensino à distância para professores. Então, imaginem as dificuldades que nós estamos encarando no nosso dia a dia em todos os municípios de Mato Grosso, né? Infelizmente.
Continua a discussão, requerimento. Vereador Flávio.
Senhor presidente, nobre vereadora Marta, eu entendo sua preocupação, eu acho que é de todos, né? Ninguém está aqui para ir contra alguma ação de combate à pandemia, mas eu estou dizendo que a aplicação do recurso ela tem que ter coerência. Essas apostilas que vão ser feitas, que eu não sei como são essas apostilas, e eu acredito que a senhora também não saiba, até se soubesse, queria que explicasse, né, como são essas apostilas. Essas apostilas, elas vão diminuir a carga horária do aluno dentro da sala de aula, do professor? No que vai ajudar nessa questão de carga horária depois? Eu sei que todo conhecimento é bem-vindo. Ótimo. Vai instruir o pai a ensinar? Ótimo. Muito bem. Mas, e depois? Os professores vão ter que repor as aulas de novo, os alunos de novo, né? Nós precisamos ter um direcionamento do que vai ser feito nisso aí. Não é simplesmente entregar uma apostila e depois, né, o aluno vai ter que estudar tudo de novo. Tá ótimo. Quanto mais estudar, melhor. Porém, é dinheiro público, é 70 mil reais que está indo aqui, que é às vezes uma coisa que vai ter que repor tudo de novo. E qual foi o resultado final disso, né? Isso que eu queria, uma explicação da secretaria, para trazer uma cópia desse modelo, desse material. O que vai ser feito? Como é que vai ser, depois ministrar essas aulas para os alunos? Essa que é a dúvida que eu tenho.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, na semana passada o Conselho Nacional de Educação esteve reunido porque eles têm a preocupação de como vai se concluir esse ano letivo de 2020. Nós já sabemos que o Conselho abriu mão dos 200 dias letivos, eles sabem que nós não vamos alcançar esse número e manteve as 800 horas anuais. Mas abriu concessões para que parte dessas 800 horas seja feita na forma de atividades extra-classe, com aulas online, dirigidas. Então, eu acredito que a Secretaria de Educação do nosso município está voltada para a organização dessas aulas para, lá no final, contar também, claro, como uma carga horária. E não tenho dúvida que depois todas as informações que nós pedirmos à secretária, ela estará disposta a nos colocar e nos orientar e apresentar tudo aquilo que foi produzido pela Secretaria de Educação nesse período. Até mesmo porque existe um decreto de calamidade e existe uma comissão que vai fiscalizar as ações do Covid, que o senhor é presidente e vai acompanhar muito de perto, né, vereador?
Continua a discussão. Vereador Flávio, requerimento.
Também em relação ao requerimento, que é em relação à dispensa dos pareceres do projeto, né? Podemos esquecer qual que é a finalidade do requerimento. É muito bom o conhecimento, mas o Estado, ele não tem nenhuma ação nesse sentido. Então, nós vamos deliberar aí para depois não ter horas-aulas para o município, vamos ter que pagar transporte escolar de novo para o Estado, né? Eu acredito que tem que ter um pouco mais de planejamento para encaminhar esses projetos e cópia desses materiais. É isso que eu quero, né? Para a gente estar votando projetos assim. Vamos fiscalizar de perto, sim. Pode ter certeza que todas as ações agora do combate à pandemia, a comissão fiscalizará de perto, vai querer cópias dos documentos aí no prazo máximo de 24, 48 horas, para que a gente possa estar transmitindo isso para a população.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 019-2020, o mesmo está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéa.
Favorável.
Vereador Liane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento 019-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 183-2020, referente ao projeto de lei municipal 030-2020.
Processo 183-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 030-2020. Autoriza o Poder Executivo proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para o custeio de ações e serviços públicos de impressão e encadernações de material pedagógico para orientação da família sobre como estudar em casa e aquisição de materiais de consumo para o enfrentamento da pandemia causada pela agente coronavírus Covid-19 e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 030-2020. Vereadora Marta.
Agora sim, né, senhor presidente, vamos votar o projeto. Projeto que trata de elaboração de materiais, de confecção de materiais para os alunos, baseados nas diretrizes curriculares nacionais e que será entregue a todos os alunos da rede municipal.
Continua a discussão. Vereador Flávio.
Não posso deixar de falar de novo do projeto, né? Porque no projeto que tem o material de consumo, está destinando 50 mil de material de consumo para combater a pandemia. Está dizendo assim, ó, autoriza a inclusão na programação vigente, né, para o custeio de ações e serviços públicos de impressão e encadernação de material pedagógico, para orientação da família sobre como estudar em casa, no período de suspensão das aulas presenciais, bem como o custeio de aquisição de materiais de consumo necessários para enfrentamento ao coronavírus, Covid-19. 50 mil para esse material de consumo. Qual seria esse material de consumo? Assim, já não está previsto aí nesse material de consumo na Secretaria de Educação para manter as escolas que nem estão funcionando, secretaria e tudo, né? Esse material de consumo, qual que é o detalhamento dele?
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Senhor presidente, o prefeito municipal e a secretária Fernanda, na semana passada tivemos a oportunidade de ir até a comunidade do Jaú, acompanhando o prefeito e a secretária, o vereador Hélio Castão esteve junto, e eles já estão se preparando para uma possível volta às aulas, né? Aí eles acreditam que final de maio há uma possibilidade aí, mesmo que remota, do governo do estado liberar as aulas na rede estadual, e assim o município também vai fazer. E além da confecção das apostilas, o material de consumo seria o papel, né, senhor presidente, para a confecção das apostilas, além da encadernação, há também uma preocupação em adquirir álcool gel, o álcool 70 para higienização do espaço escolar, luvas, máscaras, esses materiais aí para a escola estar preparada para a volta às aulas.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 030-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Jorge Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Nundéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 030-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura do processo 140-2020, referente ao projeto de lei municipal 017-2020.
Processo 140-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto ao projeto de lei municipal 017-2020, que autoriza o Poder Executivo de Juara a abrir o crédito suplementar na Lei 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 017-2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, esse projeto aqui é referente à iluminação pública de Juara. Nós debatemos ele já quando deu entrada nesse projeto, foi para as comissões, solicitamos do Executivo que mandasse cópia do projeto de quais vias serão beneficiadas, quais as avenidas serão beneficiadas com essa melhoria da iluminação pública. Neste caso aqui, o projeto abre um crédito suplementar no valor de R$ 787.466,86, que é para ser gasto na iluminação pública, com recursos da iluminação pública, contribuição de iluminação pública. Então, nós estamos aqui liberando para o prefeito, com aval também das comissões, né? E esperamos que esse dinheiro seja bem aplicado nos locais que estão definidos e que o prefeito também pise um pouco no freio em relação a esse projeto. É onde nós falamos na outra sessão, que é um valor, é 787 mil, mais 840 mil, se eu não salvo engano, de outro projeto que tem ali, R$ 1.600.000 para iluminação pública. E a maioria das vias que estão se mexendo, Chico, que está se readequando, são vias que já estão iluminadas. É a Avenida Rio Arinos, é Rio Grande do Sul, é a Zé Alves Bezerra, ela já tem iluminação, um pouco precária, mas tem. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós temos muitas ruas em Juaras mal iluminadas, muitas comunidades, muitos bairros mal iluminados, que nós precisamos fazer também a adequação dessa iluminação, e esse recurso também, hoje a legislação só permite que seja gasto com iluminação pública. Porém, essa questão do Covid, se nós caímos aí no estado de calamidade, aí ao extremo no município, onde vidas estão sendo ceifadas, com certeza, às vezes esse recurso aqui, qualquer juiz, qualquer justiça determinaria que poderia ser utilizado também para o combate à pandemia. Então tem que tomar um pouco de cuidado, falei, prefeito, realize a licitação, processo licitatório, mas na hora de contratar a empresa, pisa um pouco no freio, analisa, porque esse recurso pode ser utilizado para salvar vidas posteriormente.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Prefeito Carlos Serena tem consciência de que esse dinheiro, de repente, pode ser liberado para ser utilizado para outra função. o processo licitatório não obriga a dar início às obras, né? Mas nós sabemos que até esse momento é um dinheiro carimbado. Né? Ele tem uma única função, que é a iluminação pública. Por isso, como estava tanto no orçamento como no cronograma do prefeito, ele enviou o projeto para que a gente possa aprovar e ele licitar.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Eu acho que o prefeito deveria aumentar esse valor, porque daqui uns dias vai vir um período de eleição e não vai poder abrir novas licitações. Até hoje já tem mais de 1 milhão na conta e vai ficar um valor ainda para a próxima gestão e estar utilizando. Até final do mandato aí vai estar, acredito eu, 1.600.000 para estar utilizando a iluminação pública, não só em Juara, como Distrito Catuaí, Jaú, Paranorte, Águas Claras e alguns demais locais.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Vereador Marquito, posso estar equivocado, né, porque eu não peguei o extrato da conta da iluminação pública, mas esses recursos que o prefeito está colocando aqui já são os recursos com previsão do que vai arrecadar. 1.600.000 aqui é com o que tem e com previsão do que já vai arrecadar, está suplementando já também. Ou seja, nós estamos aqui, né, comprometendo quase todo o recurso de iluminação pública do ano 2020 de Juara. Não está especificado ali Águas Claras, Paranorte e outros locais aí que o senhor disse. Tá? As que estão especificados são aquelas... As vias que estão ali no projeto, que são avenidas que já têm iluminação e que vai ser substituída.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Eu queria reforçar, vereador Flavio, eu queria dizer que o prefeito deveria aumentar esse valor e os locais, Catuaí, Águas Claras, Jaú e Paranorte e Agosto local, porque a partir daqui uns dias não vão poder mais fazer projeto através do período eleitoral. Isso que eu queria dizer.
Inclusive nas aldeias indígenas também, né, vereador? Então reclamando referente à iluminação pública lá também. Continua a discussão, vereador Flávio?
Realmente na aldeia o pessoal vem pedindo pra gente, Águas Claras, Paranorte, fez esses dias um movimento na Paranorte, mas foi pouco, né, em relação ao que necessita. E a gente vê que eu tenho pedidos de para arrumar a iluminação no município de Juara quase todos os dias. Não sei se os senhores recebem, mas eu recebo quase todos os dias, né, pedidos para que se arrume, que se coloque iluminação. Nós temos aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, no bairro Santa Cruz, nós temos ali, salvo engano, a rua 9, se eu não me engano ali, uma das ruas ali, já mandei até para a equipe de eletricidade da prefeitura, uma das vias lá não tem iluminação de baixa, aí não pode ser colocado. Então seria interessante investir nisso também. Ali de frente, a própria escola Pingo de Gente, quem conhece aquela rua ali, perto do bairro do Guina, é escuro ao extremo. Essa semana me pediram iluminação lá. Tem dois postes que não pode ser colocado porque não tem, só tem alta tensão, não foi rebaixada a energia. Então, acho que tem que dar prioridade também aos bairros e às ruas escuras, não só às avenidas. É muito bom, vai ficar bonita a Avenida Rio Arinos, vai ficar bonita a Rio de Janeiro, né, todas as ruas da Rio de Janeiro, na Rio Grande do Sul, as outras vias que vão ser mexidas, até mesmo a Walter Lauro, o vereador Walter Lauro, vai ser feita uma mudança na iluminação. Muito bom. Mas o que eu digo é que nós temos também que priorizar os bairros carentes, os bairros das pessoas que estão morando na escuridão. Tem muito lugar que está escuro em Juara.
Só aproveitando o gancho, na Avenida Walter Lauro, por exemplo, tem que fazer um rebaixamento, porque tem uma parte dela que está na escura, sem energia. Frente da faculdade Anguera, também ponto muito escuro. Ali naquela primeira rua do Jardim Bandeirantes também falta um rebaixamento de iluminação pública. Então, assim, vários outros pontos precisam desse rebaixamento de iluminação pública. Inclusive, o projeto que o vereador João Rissotti fez, criando uma rua ali do lado do Jardim Eldorado, precisa de rebaixamento de iluminação pública. E esse recurso tem que ser com dinheiro da CIP. Então, veja assim, o prefeito tem que melhorar a iluminação pública? Tem, claro, é óbvio. Quem não quer um poste bonito, iluminação diferenciada da cidade? Porém, tem que se fazer esse estudo, líder, desses pontos que está faltando esse rebaixamento de iluminação pública. Até porque está escuro e as pessoas têm que fazer as travessias. Então, o prefeito, são poucos os pontos, mas o prefeito tem que fazer esse estudo para poder estar dando qualidade de vida e segurança para a população do município de Juara. Continua a discussão, vereador Chico do Indé.
Pelo que o vereador Flávio falou também, né, Flávio, aquele trecho que era um compromisso do prefeito com esse vereador e com outros colegas vereadores também, na questão da UNEMAT, na época foi feito em 2017 aquele pedaço, na época da prefeita Luciane ainda, e era para estar fazendo aquele outro, saindo da Crivale até na entrada da UNEMAT. Realmente um local muito escuro, lugar de muitos acidentes ali, foi feito os dois redutores de velocidade, já diminuiu um pouco, mas ali realmente a iluminação é muito precária, principalmente os alunos, né, das duas faculdades, tanto da UNEMAT como da AGES, o pessoal usa normalmente o veículo mais a motocicleta, e ali realmente é uma situação muito crítica no município de Juara, devido à péssima iluminação.
É um ponto que necessita, de fato, o rebaixamento de energia lá, porque não tem, só tem alta tensão. Continua a discussão, vereador Marquito?
Também reforçando, o prefeito desse tempo fazer um planejamento, que nem todos os colegas vereadores estão falando dos pontos que realmente necessita. Tem a saída do Jaú, tem lá da... tem na Rede Par também, tem a saída da Águas Claras, tem lá no tubo, lá embaixo, vários pontos realmente precisa. Através, daqui a uns dias, não vão poder mais fazer projeto através do período eleitoral. Vai finalizar o ano aí de novo, aí quase 1 milhão na conta novamente.
Por isso, líder prefeito, leva essa mensagem, prefeito, seria interessante esses dois projetos para o prefeito discutir, porque cada vereador sabe de um ponto que tem na cidade. Por isso que a discussão no parlamento com os vereadores, eu acredito que o prefeito acaba contemplando aí esses pontos que realmente necessita, porque vai se usar aí quase 1,5 milhão de energia, claro que vai fazer substituição desses postes, mas esses pontos que faltam de rebaixamento. Então seria interessante, prefeito, não sei o projeto, eu não observei o projeto aqui, e fazer esse estudo com os parlamentares, nós estamos aprovando as dotações. Mas antes de fazer o projeto para a licitação, poderia sentar com os vereadores e cada vereador tem um conhecimento, porque nós, como disse o vereador Flavinho, cada um de nós recebemos aqui todo dia uma cobrança e um problema de iluminação pública do município de Joara. Então, é excelente se o prefeito sentasse com os parlamentares para discutir essas ações de iluminação pública. Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, eu vou levar a mensagem ao prefeito municipal, com certeza, e quero também aqui deixar bem claro que na questão de troca de luminárias, luminárias queimadas, nós temos um excelente profissional, que é o Tonho. Ele não se recusa a atender nenhum, acredito, dos vereadores aqui, ele é super prestativo, e não tenho dúvidas que quando é instalação de luminária ou troca de lâmpadas, ele está disposto a fazer o que tem que ser feito. E só para frisar, dinheiro da iluminação pública é pago por cada contribuinte. Nós que fizemos parte da comissão especial sabemos bem que cada cidadão juarense, na sua conta de energia, paga uma partezinha desse dinheiro que serve para iluminar toda a cidade. E o dinheiro tem que ser bem aplicado. Duro mesmo é quando o dinheiro desaparece, né? Bom mesmo ele ser aplicado em iluminação pública. Isso que tem que ser feito.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Reforçando a Marta como líder do prefeito, reforçar, vereador, já falei com o prefeito umas várias vezes, a gente hoje em Juara só tem uma pessoa para trocar quase 5 mil lâmpadas quando queima. A gente tem outro servidor lá que não tem um veículo para poder trabalhar, e tem esse dinheiro também que dá para comprar um veículo para esse servidor poder trabalhar, atender não só Juara, como Águas Claras, Paranorte, Catuaí e Jaú, que tem as lâmpadas, e as aldeias indígenas também, que hoje eu recebi uma reclamação que lá nas aldeias tem lâmpada queimada. Leva isso também esse recado para o prefeito, que o dinheiro tem, está na conta, tem servidor parado precisando de um veículo para poder trabalhar. O Antônio é uma pessoa muito dedicada, um excelente profissional, nunca soube falar um não, sempre fala sim, atende, anda à noite com a sua motinha na rua, vendo onde tem lâmpada queimada para poder trocar. Eu acho sim, até uma judiação, né, vereador Léo? Uma pessoa só para estar atendendo essa cidade toda e ainda atender alguns pontos de escola, por saúde, trocando lâmpada, alguns ventiladores. A gente precisa aí usar esse dinheiro para estar comprando mais um veículo, que o dinheiro é específico para isso, para estar atendendo mais um servidor, atendendo a toda a população de Juara.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Não posso também deixar de elogiar o trabalho do Tonho. Tonho é uma pessoa diferenciada, mesmo atende, vereador. Só que, sem material, ninguém trabalha, Marquito. Com material de péssima qualidade, é feito retrabalho. O Tonho cansou de colocar lâmpada, Chico. Com 2 dias a lâmpada queimar. A pedido meu. Estou falando coisa que eu não estou falando aqui mal de ninguém, mas estou dizendo que o material, infelizmente, esse processo licitatório, às vezes as empresas que ganham, elas agem de má fé, aquelas material muito ruim, né, e vem, o pessoal troca com 2 dias, tem que refazer o trabalho. Essas questões de rebaixamento de energia que falta em muito lugar. Esses dias, a caminhonete, Marquito, para dar manutenção, ficou quebrada vários dias. Inclusive, eu pedi explicação por que não arrumava essa caminhonete, que tudo que a gente pedia para ele, ele não podia estar fazendo. E fora isso, ele tem que atender o município inteiro com zona rural. Esses dias ele foi para o Norte, ficou 7 dias lá, né? E a gente pedia aqui, mas não tinha jeito de ele atender, porque a demanda é muito grande. Então, tem sim que comprar uma caminhonete nova, colocar outro servidor para trabalhar, adquirir produtos de melhor qualidade, né? Ver como dá para fazer o processo licitatório desse jeito, para melhorar a qualidade dos produtos também.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 017-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti?
Favorável.
Vereador Chico do Indéia?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 017-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 141-2020, referente ao projeto de lei municipal 018-2020.
Processo 141-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal número 018-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito suplementar na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 018-2020. Vereador, fala Valério.
Senhor presidente, nobres pares, esse projeto também tramitou nas comissões, referente também à iluminação pública, né? O valor desse aqui, eu tinha dito R$ 845.208,32, né? É mais quase 850 mil para ser gasto também em iluminação pública no município de Juara. E aqui tem as vias que, através de pedido da comissão, né, tem as vias que serão contempladas. Então, eu vou ler para vocês aqui. A Avenida Dante de Oliveira vai ser contemplada com mais de R$ 72 mil. Avenida Brasil, com mais de R$ 102 mil. Avenida Vereador Walter Lauro, com mais de R$ 103 mil. Avenida Maranhão, com mais de R$ 184 mil. Avenida José Alves Bezerra, com mais de R$ 276 mil. Avenida Rio Arinos, com mais de R$ 560 mil. Avenida Rio Grande do Sul, com mais de R$ 173 mil. E Avenida Mato Grosso, com mais de R$ 169 mil. Totalizando o valor da obra de R$ 1.632.675,18. É o que eu digo. Então, todas essas vias aqui, praticamente todas elas têm iluminação pública já. Vai ser alterada a iluminação. Vai ser colocada uma iluminação melhor, de melhor qualidade, de LED, um material que mais econômico também para o município e que vai deixar de melhor qualidade. Então, essa é a minha preocupação. É só em questão dos locais que não têm esses bairros mais pobres, as comunidades que estão longe do município, que também merecem uma atenção aí, para a gente não comprometer todo esse recurso aqui e deixar de atender as pessoas também de bairros e de comunidades que precisam.
Continua a discussão? Eu só peço mais uma vez à líder do prefeito que leve essa mensagem ao prefeito, chefe do gabinete, toda a sessão vinha, hoje ele acabou não vindo. Viu, Marta, que leve essa mensagem. Nós observamos aqui que esse projeto já tem essa programação das avenidas, praticamente todas as avenidas de Juara. Claro que vai ficar uma cidade maravilhosa, bonita, iluminada, mas estão falando aqui só do centro da cidade. A gente tem que ver os bairros da cidade, né? Chico, eu acredito que com essa aqui vai contemplar essa grande demanda, essa grande briga que vai ali da Avenida Rio Arinos até no trevo, né? Supostamente, né, um trevo da Unemate que tem ali, né, Salvador? Que é um trevo também que é outro sonho, né? Para ver a necessidade. Tomara que vá lá, porque lá precisa do rebaixamento. Aqui está dizendo, pelo que eu estou vendo, só substituições. É por isso que eu falo para vocês. Já existe iluminação aqui. Eu não estou dizendo que não sou favorável. Sou totalmente favorável que substitua tudo por LED. Mas nós temos rebaixamento. Rebaixamento é aquisição de fios, aquisição de potes. E é onde necessita. E a cidade, nos pontos da cidade, vários loteamentos, como nós já falamos aqui, ela existe a necessidade de pontos. Eu, por exemplo, já tenho vários ofícios com o caminho prefeito, está em análise, aqui o projeto está vindo aqui pedindo substituição e não está esses pontos que nós colocamos. E é por isso que eu digo que os vereadores têm essa prerrogativa de ir lá ajudar e fiscalizar e orientar o prefeito. Porque é muito bonito o núcleo da cidade todo iluminadinho. Mas as crianças, o pessoal que está lá no bairro, que está no final das ruas, precisa de iluminação pública. Iluminação pública, ela é segurança, ela é educação. E nós precisamos, sim, tem muitos pontos que tem que se rebaixar no município de Juara. E não são baratos. Continua a discussão, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, eu conversei com o prefeito sobre essa questão de levar a iluminação até a entrada da Unemate, a Faculdade de Artes também, o vereador Chico pede isso há muito tempo, o vereador Liano já pediu, outros vereadores já pediram, e nesse projeto parece que não contempla essa questão. Também tinha falado numa conversa com ele de levar a iluminação do Bela Vista, como já foi feito até o tiro de guerra, levar até a entrada da cidade, na entrada da Treforma ali, aquela começo da cidade de Juara. Ali é um ponto de movimento também, a chegada da cidade. Falei também de levar até a chegada de Juara, descendo a José Alves Bezerra, a entrada do bairro Porto Seguro lá embaixo, onde não é asfalto ainda, onde precisa. E foi feita uma mudança agora aí, colocou a Walter Lauro, tinha falado da Walter Lauro também. Outros pontos da cidade que precisa de rebaixamento, levar pelo menos a iluminação baixa, aquela a menos que é os postes normal, custa muito caro realmente o projeto, não é barato. Mas tem muitos lugares aqui na cidade que precisam fazer esse rebaixamento para levar energia. Um exemplo, aquela rua rua, do lado do posto de mola da RUT, entrada ali da cidade que foi asfaltada, tem um ponto dela, se você ver, ela não tem iluminação também. É outro ponto que eu falei ali para levar. Então tem alguns lugares na cidade que tem que ser reforçado. Agora, também, senhor presidente, nós podemos falar com o prefeito, vai sobrar muito superposte. Esses superpostes vão ser retirados, da mesma forma que foi colocado na Luiz Gatti, sobreposto aos que foram feitos na Ayrton Senna. Deve ter alguns superpostes ainda. Foi colocado no João de Barro, foi colocado no Cruzeiro do Sul. Então, pode ser feito, acho que, um projeto para acompanhar mais ou menos essa questão desses locais. Agora, estender a iluminação até a entrada do Dom Lemate lá, eu acho que é um dos lugares principais também para a gente estar colocando nesse projeto. Não sei se há viabilidade disso, para a gente fazer isso, se o prefeito pode fazer isso, vereador Uliane, mas seria uma questão que a gente podia abraçar, porque é um movimento constante, muitas pessoas lá que cursam a faculdade, além dos moradores que moram naquela região lá, um lugar extremamente escuro, extremamente perigoso realmente. Foi feito um redutor de velocidade que ajudou muito a diminuir a velocidade lá, mas a iluminação seria interessante a gente conversar com o executivo.
Cumprimento aqui o servidor Antônio, né, que vocês acabaram de falar, que também está online assistindo a sessão, já pediu para dar um recado para os vereadores, que também tem um conhecimento de vários pontos que necessitam desse rebaixamento de energia. É uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, deveria, viu, Tony, ser ouvido pelo prefeito, pelo Poder Executivo, para ver esses pontos. Qual o cumprimento aqui, Tony, agradeço em nome de todos os vereadores aqui pelo excelente trabalho que você tem prestado aí frente ao município de Juara, a iluminação pública aqui do município de Juara. Então, o Tony está mais uma vez colocando à disposição dos vereadores e disse também que vai estar passando algumas informações de alguns pontos para o Executivo Municipal. Interessante, se de repente o prefeito marcasse a reunião com os vereadores, que convoque o Tony para que possa ir, porque o rebaixamento, eu sempre falo, Salvador, ele fica um pouco mais caro, mas ele vai trazer a diferença. Tá? Vai ficar mais bonita a avenida? Vai ficar mais bonita a avenida, se trocar, se colocar LED, se colocar tudo. Mas o essencial são os rebaixamentos nessas pontas de ruas. Vereador Salvador.
Chico.
Vereador Chico.
Senhor presidente, e aquela questão, só lembrar, primeiro agradecer o Antônio, né, que sempre tem atendido todos os vereadores realmente. É um conhecedor, tinha que ser o primeiro a ser escutado, onde é que está precisando, onde é que tem que ser as prioridades do município de Juara. Ou seja, a Avenida Juarez modificar, vai ficar bonito, beleza. Mas lembrar que todos pagam a iluminação. Então tinha que elencar prioridades. Dentro do município de Juara, não é apenas este vereador que já cobrou do prefeito, mas prioridade número um seria a questão lá da Unemate e da Agis. Se não estiver atendendo esse projeto, que não vai estar atendendo realmente, chega a ser um descaso até com o Poder Legislativo, porque vamos embelezar, vamos tirar um superposto no local que está iluminado, que está funcionando, e deixar outros pontos, principalmente dos bairros, e também aquela questão da Unemate, sem atendimento. Ou seja, mais de R$1,5 milhão, será, se aquele local não é prioridade do município de Juara? Temos a questão dos ciclistas, que direto cobrando até da Sinfra, a questão da ciclovia lá, e também usam aquele trajeto ali. Ou seja, não dá para entender então o que é prioridade na iluminação pública do município de Juara, do jeito que está sendo feito. Ah, não, vamos embelezar.
Discussão, vereador Salvador Pizzoli.
Sobre a questão do custo também, benefício, a gente, na comissão que a gente trabalhou, especial, terminou esse dia, né, Marco? A gente conseguiu acompanhar a evolução do recurso mesmo e da economia que o município vai ter com relação a essas lâmpadas de LED que estão sendo trocadas. É o Wellington, que é o diretor que veio acompanhado do pessoal de Tangará da Serra, que é a nossa regional, explicou essa questão pra gente, que é importante realmente estar diminuindo essa consumo, as lâmpadas de LED que são colocadas diminui realmente o consumo, é uma realidade. Só que, por outro lado, nós vamos aumentar também, porque está aumentando outros pontos, mas para o município é interessante. Falar da cidade, lógico, né, o vereador Chico falou, o centro de Juara, esse superposto aqui já está arcaico para o centro da cidade. É uma realidade mesmo, a gente tem que concordar. Tem muitos postos que são com lâmpadas queimadas, já está com problema, e ele não está... A cidade não está iluminada no centro e servindo porque precisa mesmo para o centro da cidade. Mas a gente tem que conversar com o prefeito. Eu não sei se... Eu vou voltar a falar, presidente. Se dá para a gente mudar, né, a questão dos investimentos para atender essa saída da cidade, principalmente essa que é a principal que a gente falou, que é a saída para a Juína, aqui no trevo, aqui com a Crivalha até a entrada do Unemate.
Bom, o projeto está sendo liberado dotações para licitações. O projeto de lei vai se tornar lei municipal liberando dotações. Aí é onde os vereadores podem tentar fazer essa negociação com o Executivo Municipal.
Então, é isso que eu quero dizer. Se o Executivo não fez um planejamento em cima já de alguns pontos específicos, custo eu estou querendo dizer já, sim, né? Levantado já sobre essa questão.
E aí quando a gente fala de trocar de lâmpada para economia, eu não acredito, eu tenho certeza que existirá a economia. Porém, nós trocamos a Avenida Ayrton Senna e parte da Avenida Rivarinos, tiramos o superposto e colocamos nos bairros. Então, o gasto permaneceu, aumentou. Continua aquela despesa daqueles postos. Então, assim, eu vejo que tem que se ter esse planejamento. Eu estou dizendo aqui, porque o prefeito não reuniu, não sei quais seriam esses pontos, mas eu deixo essa alerta, porque a gente é bonito, mais uma vez falei, é bonita, claro, fica linda a cidade. Mas tem que se estudar esses pontos, esse custo-benefício nas pontas de ruas e nos bairros.
E a gente tem que ir de encontro, senhor presidente. A população, ela tem as perguntas para a gente também. Eu já fui indagado já por consumidor e morador da cidade, por que está trocando se está funcionando. Não era bom colocar em outro lugar. Eu já fui fui questionado sobre isso. Então a gente tem que também dar resposta sobre essa questão. Lógico, está trocando para melhorar a qualidade, baixar consumo, a gente explica, fala para a população. Mas também tem que atender onde não tem. Então vai ficar mesmo como o vereador Chico falou. Às vezes as pessoas vão ver e vão falar, mas por que não colocou aqui? O que é o problema de não colocar? E a gente tem que ter as informações certas para passar à população.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Senhor presidente, só para a gente concluir aqui, né? Avenida Rio Arinos, onde vai ser contemplada, vereador Chico, com R$560 mil que vai gastar, é para fazer a obra entre a Avenida Ayrton Senna e a Praça Central. Então é onde já existe a iluminação, claro que fica muito mais bonita, como o vereador Léo Boy disse, porém já existe a iluminação. Esse superpósito, Salvador, a gente já utilizou até a pedido meu em muitos lugares, a pedido de outros vereadores, porém a gente sabe que é arcaico, depois vai ter que retirar ele de novo, está dando problema lá no Cruzeiro do Sul, está aqui Dona Edna, não sei se está funcionando aquele superposto lá, mas da época que colocou, funcionou um pouco, já não funcionou mais, no Portal das Flores diretamente está queimado lâmpada lá, né? Então assim, esses superpostos são muito arcaicos, mesmo a gente vai reutilizar, ótimo, reutiliza, mas depois tem esse custo de novo, tanto de iluminação quanto o custo de manutenção deles. E também, Avenida Walter Laura aqui, vereador Léo, que nós falamos de rebaixamento, também estava acreditando que era na onde que é o período, é a Rua de Chão, né? Não, só vai substituir também entre a Avenida Rio Arinos e a Rua Bandeirantes, onde já tem a iluminação, vai ser só substituído o superposte também da Avenida vereador Walter Lauro, né? E vai tirar aquele superposte lá e colocar um poste novo lá. E os locais que não têm iluminação não estão sendo nenhum contemplado nesses projetos aqui.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Aproveitar esse espaço também, avisar também que, através da nossa comissão que nós estava averiguando sobre a Rede Energisa, também no final aí, eles não forneceram para nós a quantidade de unidade consumidora e os valores que é arrecadado no nosso município. Aí, inclusive, aí nós fizemos aí, através da nossa assessora jurídica Gisele, encaminhamos aí, né, um ofício até o juizado de Juara para que tome as providências.
A Lucimar e o Suane Barros está online com a Câmara também, estão solicitando, informando os vereadores aí, que a Praça do Jardim América continua na escuridão. Não sei o que está acontecendo. E também já me comunicaram também, o Flavinho, o Jardim Floresta, lá onde colocou os superpostos, toda vez tem uma chave que cai. O Tonho deve estar nos assistindo também, ele sabe, já várias vezes o Tonho foi lá, Tonho, caiu novamente a chave. Não sei se você foi lá ligar novamente. Mas no João de Barro, no Jardim América, continua na escuridão a praça. Não sei o que está acontecendo, então o Tonho, o prefeito, já fica, recebe essa alerta aí. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 018 de 2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Ideia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 018-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 097-2020, referente ao projeto de lei do Legislativo, número 009-2020.
Processo 097-2020, interessado vereadora Uliane Macarena e vereadora Marta Del Piazza. Assunto projeto de lei legislativo 009, de 2 de março de 2020. Estabelece diretrizes para ações que visem a valorização de mulheres e meninas e a prevenção ao combate à violência contra a mulher pela rede municipal de ensino.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 009 de 2020. Vereadora Uliane Macarena.
Senhor presidente, esse projeto de lei que é de autoria minha da vereadora Marta, referente a um trabalho que a prefeitura possa vir a desenvolver, ações que valorizem as mulheres e que fale sobre a questão da prevenção, combate da violência contra a mulher. Nós passamos por uma situação difícil de uma pandemia, né, que tem afetado todas as pessoas, mas infelizmente, enquanto nós vivemos isso, Marta, mulheres continuam sendo violentadas, mulheres continuam sendo assassinadas dentro de casa, e a nossa intenção é que essa equipe multidisciplinar que pode desenvolver esse trabalho, fazer essas ações dentro das escolas, com as nossas crianças, adolescentes, principalmente as mulheres, as meninas, é de passar informação para elas sobre o direito da mulher, de como identificar quando uma violência se inicia, que a violência ela não é só física, ela é verbal também, a violência psicológica, que acontece constantemente dentro de casa. Às vezes, algum comentário que a gente acha que é banal, que não importa, mas é ofensivo, ofende a nós mulheres. Então, que as nossas crianças, adolescentes, elas já cresçam tendo esse conhecimento de como identificar isso e dessa forma que elas possam exigir mais respeito da sociedade de uma forma geral. E hoje, em conversa com a deputada Janaína Riva, Flavinho, ela até passou para nós aqui que com a pandemia houve uma diminuição nos números de registros de boletim de ocorrência, mas os números de feminicídio aumentou. Então, o que está acontecendo? As mulheres estão deixando de fazer a denúncia, infelizmente, devido a essa situação, e a deputada até fez um projeto, a vereadora Marta acho que vai falar mais sobre ele, que através de um aplicativo ela pode estar fazendo a denúncia, deixando registrado. Só que, infelizmente, as mulheres fazem a denúncia e por medo, por dependência financeira, vão lá e retiram a denúncia. Eu mesma, ano passado, acho que os colegas se recordam, fui vítima de violência, fiz a denúncia, o boletim de ocorrência, até já teve audiência. Então, deixar esse recado também para encorajar as mulheres para denunciarem, não se calarem, porque é sério, acontece e o número tem aumentado a cada dia.
Som? Vereadora Marta Dalpias.
O presente projeto de lei, ele tem como objetivo fazer com que as nossas crianças sejam educadas para se respeitarem, para se olharem como iguais. Muitas vezes a gente acredita que o combate à violência doméstica tem a ver com campanhas de conscientização para adultos. Eu vejo que é a educação na escola e na casa da gente que vai fazer com que os números da violência doméstica caiam drasticamente. Quando você educa um menino para olhar uma menina como igual, tanto dentro de casa quanto na escola, ele vai crescer um adulto que respeita mulheres. Né? Nós reproduzimos um discurso aí que foi da minha criação, da criação da minha mãe, e muitas vezes a minha geração educou os filhos assim, acreditar que as mulheres não têm a mesma condição que os homens são superiores. Eu costumo dizer que algumas falas que nós reproduzimos no dia a dia e falas de mulheres também contribuem para isso. Né? Quando a gente julga a atitude de uma mulher, quando a gente coloca adjetivos nela que a depreciam, tudo isso contribui para que a gente mantenha essa situação de diferença entre homens e mulheres e, consequentemente, o homem passa a se sentir dono e a violência vai acontecer. Então, a educação é o caminho da transformação. Engraçado, a gente fala frase feita aqui, mas eu não tenho dúvidas que a educação transforma. E se a gente aprender a educar nossos filhos em casa para olharem as meninas como iguais e colocar os meninos para fazerem atividades que supostamente seriam femininas, nós vamos estar educando para a igualdade. Assim como na escola, os professores reproduzirem falas de igualdade, com certeza nós vamos dar uma grande contribuição para a geração futura. Talvez nós não mudamos essa geração atual, mas a gente vai ter uma geração futura com uma igualdade que é um sonho. Eu digo que é um sonho, né? Mulheres serem vistas como iguais aos homens. Porque no nosso meio, né, vereador Uliane, as mulheres sofrem todo tipo de preconceito. Eu até ouvi uma fala daquela deputada federal que teve as conversas expostas pelo Sérgio Moro, né? E ela dizia assim: ah, eu convidei o presidente e o Moro para um jantar. Ah, na verdade, eu não convidei o presidente. Eu falei com a esposa do presidente, porque como mulher, ora, essas falas só reproduzem as situações de machismo na nossa sociedade e a ideia de que mulheres não são iguais a homens, que as mulheres não podem ocupar os mesmos espaços que os homens. A deputada Janaína, ela tem tido uma atuação muito importante na Assembleia Legislativa, apenas uma entre 24 deputados, na defesa da igualdade feminina, na defesa, na luta aí contra a violência doméstica, a violência contra a mulher. E além de projetos aí que abrem espaço para as mulheres, ela lançou aí a proposta de um aplicativo em que as mulheres poderão fazer denúncias pelo aplicativo e uma equipe com delegado, advogado, psicólogo vai estar 24 horas para receber essas denúncias. Então, eu acredito que esse é o caminho, né? Os adultos, nós vamos educar com a lei. E as crianças a gente educa na escola e na casa da gente, né? E só para frisar, hoje eu vi uma fala de algumas pessoas em rede social. O Magazine Luiza, não estou fazendo merchan, mas é que eu vi, eu quero reproduzir aqui. No aplicativo do Magazine Luiza, que você acessa para fazer suas compras, tem um espacinho lá que você clica e denuncia abuso. Então, veja, um aplicativo de uma loja, né, que dá espaço para que as mulheres façam denúncias contra assédio. Isso é importantíssimo. E para os homens refletirem, porque não é o lugar de fala deles, é o lugar de fala meu e da vereadora Uliane, para os homens refletirem, só quero que vocês pensem no seguinte. Nós saímos aqui da Câmara de Vereadores 9h30, 10 horas. Vocês vão para casa a pé. Nenhum de vocês tem medo. Nenhum de vocês se sente amedrontado. Eu e a vereadora Uliane vamos ter medo para chegar até a nossa casa, porque as mulheres, infelizmente, são vítimas de assédio todos os dias. Então, todas as ações que nós fizermos nessa casa para combater, né, a violência e o machismo, eu estarei apoiando com toda certeza.
Continua a discussão, vereador Flávio Valério.
Quero parabenizar a vereadora Uliane Macarena, vereadora Marta Del Piazza. É um projeto aí em defesa da mulher, essa figura importante, não só na política, mas na sociedade brasileira, né? Mulher que é forte, e nisso eu menciono aí minha família, minha mãe, minhas irmãs, são muito fortes, trabalhadeiras, igual vocês aqui. Admiro muito as duas parlamentares dessa casa pelo papel de vocês e pela luta pelo município de Juara. Espero que as mulheres tenham mais espaço a cada dia, né? E tem que iniciar-se sim esse ensinamento nas escolas, né? E parabéns para vocês estar instituindo isso aí, porque é o nosso papel aqui, está mudando a vida e as condições de dignidade do ser humano, principalmente das mulheres que sofrem constantemente essas agressões, assédios e etc.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 009 de 2020, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alicastão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 009-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 118-2020, referente à moção de aplauso 001-2020.
Processo 118-2020, interessado vereador Chico do Indéia e vereador Heraldo Marquito. Assunto moção de aplauso 001-2020 aos técnicos da SEMA, pelo trabalho prestado junto ao município, referente à fiscalização na estação de tratamento de esgoto Córrego dos Saltos.
Está em única discussão a moção de aplauso 001-2020. Vereador Chico do Indé.
Eu e o vereador Heraldo, né, fizemos essa moção, pedimos o apoio dos colegas vereadores, o voto dos colegas vereadores, parabenizando, né, Marquito, pelo trabalho que eles vieram, fizeram em Juara, onde descobriram alguns problemas, né, na estação de tratamento de esgoto, mas não adianta apenas a gente estar parabenizando eles. O que adianta é a própria concessionária e a Prefeitura Municipal, que é responsável pela concessionária, cobrar que as adequações que eles exigiram sejam feitas, que o prazo já foi. Era 30 dias que deram o prazo foi descumprido. Eu conversei com um dos meninos da SEMA, dos profissionais, e eles falaram que até agora não foi atendido as exigências que foram feitas. Ou seja, continua com problema a estação. Isso é problema da Prefeitura Municipal de Juara, porque a concessão, quem é o responsável para fiscalizar, é a Prefeitura Municipal e esse Poder Legislativo. Nós fizemos nossa parte, cobrei da Prefeitura se eles já tinham tomado providência junto à concessionária, a Prefeitura nos colocou que não tinha conhecimento dos problemas, fizemos o ofício, né, Marquito, encaminhando para a Prefeitura Municipal um relatório de o que foi constatado, né, pela SEMA na visita na estação de tratamento. Agora a Prefeitura tem que tomar, sim, Flavinha, as suas providências, porque não vai estar incorrendo em improbidade.
Continua a discussão, vereador Marquito.
É, quero parabenizar o pessoal da SEMA que vieram em Juara, deu pedido meu e do vereador Chico. Fizeram um brilhante trabalho, recolheram várias amostras de vários pontos e nos resultados do exame provou que não estava sendo adequado o tratamento de esgoto, onde eles não estavam fazendo o tratamento que era certo e sim não fazendo bem feito e sim aquele mau cheiro, mau odor lá que ficava ali perto do Geraldão, beirando as residências próximas, a Unemate também, estava lá trazendo aquela grande confusão pelos aqueles moradores e alunos também. E vamos esperar aí que a concessionária Água de Juara tome as providências, faça aí o tratamento adequado para compensar, né, vereador Chico, os 90% que a população paga. E imagina a hora que a população tem a ver que não está sendo bem tratado esse valor que estão sendo pago.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Chico, o vereador Marquito, que convidou essa equipe, convocou essa equipe para vir fazer esse estudo, né? E claro, pensando na população de Juara, porque realmente tem dias que são insuportáveis ali o odor que da extração de tratamento de esgoto ali do município. Então foi interessante esse estudo, espero que o município adote providências agora, Marquito, né? Porque é uma ação relevante ao munícipe, a pessoa que vai ali no Geraldão, tem dias que está insuportável ali mesmo, o vereador Chico mora perto, o Liane mora perto ali, deve sentir ali alguns dias esses odores que são horríveis. Então quero parabenizar vocês, é isso aí, o trabalho do parlamentar sempre em busca de melhorias para a população do nosso município.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 001-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de aplauso 001-2020. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais, em entendimento ao artigo 141 da resolução 123 de 2011. E o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereadora e líder do prefeito, Marta Del Piazza.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, primeiramente eu queria corrigir um equívoco que eu tenho visto sendo reproduzido aí em redes sociais, de que o município de Juara já recebeu 11 milhões para o combate ao Covid. É importante que a população entenda que o Congresso, a Câmara dos Deputados, ainda nem votou, né, essa ajuda, esse auxílio aos estados e municípios. No sábado, o Senado votou e tinha ficado para a Câmara dos Deputados votar hoje, o que não aconteceu. Provavelmente a Câmara votará essa semana, fará emendas, o que fará a matéria retornar ao Senado, né? Então, ainda não recebemos esses 11 milhões, que agora não são mais nem 11 milhões, são 9 milhões e meio, né? Hoje houve uma redução lá. E é importante que se frise que esse auxílio, além de vir para a saúde do município, é também uma reparação pelas perdas com a arrecadação, né, vereador Chico? Tá? Principalmente de ICMS, que o município vai ter uma queda aí brusca de arrecadação. Então, esse dinheiro ainda não caiu nos cofres públicos. Ainda precisa ser votado. E quando for aprovado, a União vai repassar em 4 parcelas para os municípios, né? São 4 parcelas. Então, o dinheiro não vem todo de uma vez, como algumas pessoas imaginam, né? O município até agora recebeu para auxílio ao Covid R$ 385 mil, que veio do Tribunal Regional do Trabalho, R$ 250 mil do Governo Federal, e a Câmara fez um repasse indicando que se utilize R$ 100 mil para o combate ao coronavírus, né? Esses recursos foram utilizados para compras de medicamento, EPI e equipamentos para o hospital municipal, né? Então, quando o Congresso Nacional aprovar esse auxílio, com certeza todos os cidadãos juarenses vão ficar sabendo, porque nós seremos os primeiros a comunicar a toda a população, né? Eu queria dar uma sugestão ao presidente dessa casa. Eu sei que para esse ano é complicado, porque nós temos aí que obedecer uma legislação eleitoral, mas que a gente lembre lá no final do ano de colocar no orçamento, para que a gente continue fazendo as lives das sessões, né, a transmissão ao vivo, que é importante, essa transmissão ao vivo, e também inclua transmissão ao vivo do trabalho das comissões. É interessante que o trabalho das comissões seja assistido pela população, porque é lá, de fato, que acontecem as discussões sobre os projetos. Muitas vezes as pessoas entendem que o nosso favorável ou contrário aqui não tem um trabalho anterior. E ele tem sim, e ele acontece nas comissões com os vereadores membros aí. Cobrei do prefeito Carlos Sirena aquele problema que nós vimos lá no asfalto da Rio Arinos, próximo ao lago ali, como quem vem para o centro, né? E o prefeito disse que está esperando acabar o período de chuvas, a Água de Juara já se comprometeu a emprestar a máquina de corte, que eles têm uma máquina que corta o asfalto, para fazer um trabalho de qualidade naquela avenida que foi recentemente recuperada, né? E eu queria também falar um pouquinho sobre o projeto de lei aí da minha autoria, da vereadora Uliane, e dizer que nós, como município, nós temos que estar preparados para amparar as mulheres que sofrem violência. Né? Infelizmente, o que a gente vê é uma condição de abandono dessas mulheres. Eu fiquei chocada na semana passada quando fui marcada em redes sociais por uma mulher que sofreu agressão e não tinha nem para onde ir. Então, eu até enviei ofício à Secretaria de Assistência Social, buscando informações como se dá esse acolhimento. Mas sem sombra de dúvidas, Juara tem que ter um centro de acolhimento, tem que ter uma equipe multidisciplinar, psicólogo, advogado, médico, para acolher essas mulheres que sofrem violência, né? O Estado tem que amparar as mulheres, e esse é o papel também do município, e nós, eu, vereador Uliane, temos também o papel na defesa das mulheres, porque nós as representamos aqui nessa casa. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador, líder do PL, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar mais uma vez dessa casa, secretaria dessa casa, faça um ofício, espero que o vereador Chico puder assinar comigo, sobre o abandono do distrito de Paranorte. O distrito de Paranorte está totalmente abandonado. Colocaram o senhor Daniel para trabalhar lá, mas deram uma reta lá que em hora e hora a bicha está quebrada, mandaram uma sucata velha para um coitado trabalhador trabalhar, uma pouca vergonha, uma falta até de respeito com o servidor, mandar uma máquina que não dá conta de trabalhar. E só vem vindo para jogar a peça, para arrumar e nunca ficar pronto. Se quando ficar pronto, estraga de novo. Não é, vereador Chico? É uma falta de respeito. Está abandonada para a Norte. Recebi duas reclamações de lá hoje, que o povo reclama, mas não sabe o tanto que a gente cobra dessa tribuna do prefeito. A gente cobra, todos os colegas vereadores cobram. A gente vê o descaso de lá, é uma falta de vergonha mesmo. Paranorte, os distritos, as divisas, Monte Verde, Nova Bandeirante, está intransitável, faz tempo que o povo cobra. O único patrulhamento que foi feito dentro da Paranorte, eu acompanhei, foi em 2017. Em 2017 foi feito um patrulhamento e um cascalhamento de algumas ruas, até hoje mais não fizeram mais nada lá por lá. Está uma verdadeira vergonha. População, os moradores lá, duas moradores lá me cobrou hoje, que não tem vereador e nem prefeito que cobre pela Paranorte. Eu falei assim, amiga, os vereadores cobra sim, se a senhora quiser ver a relação de ofício de todos os vereadores, eu posso pegar para a senhora e tirar uma foto no WhatsApp e mandar, porque nosso papel nós faz, quem não está fazendo é a Secretaria de Transporte e nem o prefeito que não está cobrando. Eu quero explicar aqui e deixar bem claro que eu fui crítico, justo, cobrei o que é certo e vou falar também o que é certo. Temos da Luciana aí, nós tínhamos uma boa parte do maquinário no toco, sempre cobrei, todos os colegas vereadores é prova disso, e hoje em dia tem mais ainda. Mais maquinário ainda. Quer dizer que só foi desdeixando o nosso maquinário. Nosso município de Juara está caótico. Está uma vergonha. Está verdadeira vergonha. As estradas, fundo Tapaiuna, tem lugar que não passou nenhuma vez, lugar que você não anda 20 por hora. Tá uma verdadeira vergonha. Madeira Nite, até na ponte do Matichã. Para Norte tem algumas divisas, que nem eu falei, até hoje não passou uma patrola. Lá no Escondido também tá abandonado. Estrada Beira Rio tá uma vergonha. A estrada da Porta do Céu entrando para dentro do assentamento também está uma vergonha. Hoje, estive na garagem, só tinha uma patrola rodando. De 5 que nós temos para a estrada de transporte, só tinha uma. Uma patrola faz 5 meses parada, parte elétrica, alguns acessórios aí, eu acho que não fica 10 mil para arrumar uma patrulha nova, outras na retificadora para arrumar. Uma Volvo nova, que nem no Vale do Arinto tem uma, Juara tem. Tá mais de 3 anos no toco. Nova, zero bala. Quem quiser ver pode ir na garagem. Verdadeira vergonha no nosso município. Todo mês, quase 300 mil de fetado na conta. Só vê uma, duas, três máquinas trabalhando. Caçamba, 2, 3. Esse dia tinha um caçamba parado lá por pastilha de freio, que não fica 200 reais para arrumar. É brincadeira. Uma W20, que é da Secretaria de Cidade. A gente vê a cidade meia chuva, mas a gente vê uma W20 lá que foi feito o motor, acho que foi mais de 30 mil fizeram o motor. É por causa de alguns retentores ali que não fica nem 2 mil para arrumar também. Tá parada faz 3 meses, toda desbuiada. Só dinheiro público, população reclama. Tá certo reclamar. O prefeito precisa ter um secretário de transporte de qualidade para estar atendendo o nosso município. Que nós temos ali um chuco, trata mal os vereadores, trata mal a população e trata mal o próprio prefeito. O prefeito fala A, ele fala Z. O vereador sabe disso, os colegas vereadores sabem disso, a população sabe disso. Hoje tivemos uma reunião lá no gabinete do prefeito, o trem foi feio, gente. O trem foi feio. Quero dizer pro prefeito, a líder do prefeito foi do banheiro, espera ela voltar, eu vou falar. A gente está aqui, a gente não está para brincar, a gente está para trabalhar e defender o direito da população. Eu acho o direito de todos, que nem eu vejo todos os anos, os maquinários da prefeitura vão para o postinho, faz parceria com os empresários, arruma as estradas, vai para Rodoferro, faz parceria, arruma as estradas. Agora lá para o assentamento, não sei porque o povo lá é um pouco mais fraco, não, é difícil ir. É um obstáculo danado para mandar uma máquina para o assentamento, e quando vai lá faz um paliativo lá, uns 2, 3 dias, está tudo estourado de novo. Não é verdade, vereador Chico? É uma falta de respeito. O prefeito tem que olhar os dois lados, do rico e do pobre, trabalhar igual a todos. Se vai 2 vezes postinho, 2 vezes Rodolfo Ferro, vai 2 vezes para o assentamento, vai 2 vezes para Pará Norte. Atende todos os lugares igual. Todos são igual, todos nós somos igual. Não sou contra aí o postinho e Rodolfo Ferro. Quero que vai ter 10 vezes se for. Que atender o povo bem, que o povo paga o imposto e paga caro. Todo mundo sabe que o povo paga o imposto hoje muito caro. É uma falta de vergonha, de respeito. O prefeito tem que tomar atitude. Estou com mais de ano cobrando aqui, cobrando. E o prefeito nem não sai do lugar para tomar atitude. Levei ele sábado passado, lá na garagem, 7 horas da manhã. Mostrei as condições do maquinário, fácil de arrumar. Inclusive, tem 2 máquinas PC, com 2 operadores de PC ganhando 7 mil por mês parado. Faz tempo. É de hoje não, gente. Faz tempo. Tem uma PC que fica 15 mil para arrumar e outra fica 2 mil. É brincadeira. Aí tá pagando hora. Não sou contra pagar horas. Aí sou contra sim, se nós não tivesse máquina. Mas nós tem máquina. Tem máquina, tem servidor parado ganhando e tá pagando hora. O dinheiro que já pagou hora já tinha arrumado essas 2 máquinas umas 10 vezes. Eu falo isso, nós temos que fiscalizar, porque o povo tá sofrendo. As estradas estão abandonadas, abandonadas mesmo. E tem também, tem um descaso aí, roubaram uma trator esteira. Ali perto do Tatu, levaram aí quase 10 dias para divulgar nas redes sociais. Quem roubou já deve estar lá na China, para longe que vocês estejam. A gente tem um meio de comunicação hoje que é 1000 vezes melhor, melhor mesmo. É um tipo de um radar de comunicação, porque o WhatsApp, se você divulga, roubou hoje, amanhã, que nem aconteceu com a caminhoneta do ex-prefeito de Juara Pinotti. O trem foi tão ligeiro que pegaram aqui em Brianorte. Se divulga assim, eu tinha certeza que já tinha aparecido. Fizeram boletim no outro dia, tudinho, mas ficou quieto. E quem da população sabe? Nem nós, vereador, demorou mais de 5 dias para saber. Eu, como vereador, demorou mais de 5 dias para saber que foi roubado uma esteira. Falta de respeito até com nós, vereador, né? Para falar a verdade, né? Secretário de Transporte, falta respeito com nós, que nossa casa que nós fiscaliza. E se não aparecer essa esteira, o proprietário dela, a Prefeitura Fiel depositaram, essa esteira foi apreendida, a Prefeitura Fiel depositaram, se não comparecer, a Prefeitura vai ter que pagar essa esteira pro proprietário, se ele ganhar na justiça. 400 mil uma máquina dessa. Uma falta de respeito. Quero que a líder do prefeito leve esse recado pro prefeito, que ele tome as providências de mudar a Secretaria de Transporte, o secretário, uma pessoa aí que eu vejo, faz mais de ano, que manda na gestão do prefeito, onde o prefeito fala A, ele fala Z. Todos conhecem, todos sabem que eu estou falando a verdade, e a população também sabe. A gente precisa melhorar nossa cidade, 300 mil de fetado por mês, e nada está sendo feito nas estradas rurais do nosso município, e também alguns pontos. A gente precisa mudar, a gente está aqui para fiscalizar o dinheiro do povo, não é achado no lixo. Só isso, obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador e líder do MDB, vereador Liane Macarena. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador líder do Republicanos, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite a todos, todos presentes e quem nos acompanha em casa, demais colegas vereadores. Quero reforçar aí o pedido do vereador Marquito, assinar junto sobre o Paranorte, que esses dias eu também fiz um pedido. E recebo reclamações também, solicitação lá. Eu acho que precisaria ter um carinho mais constante com o Paranorte e manutenção lá, né? As pessoas são moradores aqui da cidade de Juara também, que estão lá naquele distrito, precisam de atenção nossa aqui. E a prefeitura, eu acho que agora está no momento de dar atenção a essas pessoas também, não só lá, mas Águas Claras, Catuaí, os distritos da nossa cidade aqui, do nosso município, precisam de atenção. Falar sobre o projeto da Marta e da Uliane, com relação à proteção às mulheres. No começo de 2017, eu elaborei um projeto com relação a nós termos uma casa de proteção às mulheres, onde elas possam passar as informações com segurança e ter tranquilidade de fazer as suas denúncias quando elas sofrem essas violências domésticas, em casa, principalmente do seu cônjuge, né, do seu marido, ou com quem está vivendo junto. Eu percebo a dificuldade que tem de uma mulher poder sair e fazer uma denúncia a um delegado, a um escrivão, homem, do sexo masculino, o constrangimento, a dificuldade de sair de casa e ter a coragem de ir num lugar desse. E se tiver uma casa dessa forma, como possa ter o acolhimento da questão jurídica, psicólogo, esse atendimento, eu acho que as coisas começam a encaminhar melhor. Eu vejo muitos casos fora aqui de Juara, que relatos de mulheres também, com relação à dificuldade de encontrar para quem falar. Ela tem medo de falar. E a gente tentando fazer essa casa aqui de acolhimento, essa casa restritiva, num local que não tem que ser ligado a nenhum órgão ou outro órgão, num local que é específico para isso. Que ela possa sair da casa dela, ela sabe que ela vai lá, ela vai ser acolhida, ela vai ser ouvida, ela vai ser direcionada, ela vai ter uma atenção, uma prioridade, um cuidado. Eu tenho certeza que esses índices aí, aqui na nossa cidade, principalmente, vão começar a mudar essa história. Infelizmente, na época, a secretária e a prefeita, o Chico conversou comigo na época, né, Chico? Não entenderam da forma que eu tinha e a gente acabou chegando a uma divergência e o projeto foi vetado. Mas ainda vou voltar a conversar, já conversamos com a Marta, a Uliane, conversei com o prefeito. Desse projeto, às vezes, vim de lá do executivo para cá, para que se crie esse lugar para acolher essas mulheres. Então eu deixo aqui também a minha solidariedade a essas mulheres que estão me ouvindo em casa, vocês que estão presentes, que a gente tem realmente conhecimento de muitas questões que acontecem na cidade e acabam ficando debaixo do tapete por falta de um local adequado e uma força maior para a gente poder abrir espaço para elas falarem. Então a gente precisa ter esse lugar. Vou trabalhar isso junto com a Marta, com a Uliane aqui, para a gente poder convencer o prefeito para ter esse local aqui na cidade de Juara, que inclusive abre um caminho para outros municípios aqui do Mato Grosso, desbravar essa questão, tirar esse medo, essa visão que tem, que as mulheres não têm um lugar de acolhimento nessa situação. Então, vou trabalhar para que esse projeto chegue nessa casa aqui esse ano ainda. Falar com o Marquito aqui, Marquito, sobre a questão do secretário, né, de transporte, secretário de cidades. Ele é um rapaz trabalhador mesmo, um cara que não tem hora, não tem dia, trabalha realmente. E quando a gente falar do secretário, a gente está falando de servidor público também. Né? A gente sabe das limitações que a secretaria tem, dificuldades, maquinário, outras questões que a gente vê, questão de toco, peça faltando, dificuldade de colocar maquinário para andar, Marquito. A gente teve começo de 2017 meio turbulento, depois de 2018 com relação a essas questões também, mas eu procuro, não vou dizer pouco, mas eu procuro falar sobre questões de estrada com o secretário, não tão forte como você fala, Marquito. Chiquinho acho que fala também, cobrando. Mas quando eu falo com ele, vereador Chico, é porque a situação já está chegando ao limite. E muitas vezes que eu conversei com ele, ele chegou à indagação de me dizer o seguinte, ó, Jora precisa contratar balança móvel. As toneladas que andam saindo são superiores à que nós suportamos. Por um ponto concordo com ele, por outro já não vou de encontro, vereador Flávio. Por quê? Todo ano é a mesma história dos mesmos pontos. Tem lugares aí que os produtores aí fazem parceria e conseguem arrumar as estradas e deixá-la transitável de uma forma diferente. A gente chega em lugares aí, olha, tem um exemplo aqui dentro de Juara, bem aqui pertinho, ó, na estrada dos Paulino aqui, né, vereador L? Nós tivemos ali, né, vereador, acho que todos já tiveram lá vendo. Juntou-se ali os moradores ali, Flávio, e fizeram uma parte daquela entrada ali, com um corredor de água, com um tubo ali do lado, eles mesmos fizeram. A prefeitura ajudou, acho que com cascalho, puxando cascalho. Então ali serve de exemplo para alguns lugares aí, onde a gente vê nas estradas. Aí a gente pergunta, por que que não fazem isso? Por que que não esgotam a poça? Eu fui em lugares aqui perto já, tem muita poça, muito buraco. Passa a máquina em cima. Aí você vai perguntar para o encarregado, por que que não é feito? Ah, nós temos ordem para seguir daqui tal lugar ou do lugar para cá. E assim vai acontecendo ano a ano, vai passando, a gente vai aqui reclamando, reclamando. E aí quando vai se falar, igual o Marquito falou, nós somos reprimidos. Por quê? Porque estamos cobrando uma situação que já passou do limite, já cansou. Então não tem como mais a gente aqui, como eu já falei para alguns cidadãos moradores, principalmente do assentamento lá, que cobram os vereadores às vezes, e não cobra cadê o prefeito, cobram cadê os vereadores da cidade, que não tem. Eu falei para o cidadão, falei, ó, nós cobramos o executivo e cobramos a secretaria. Por falta de papel, de ofício, de encaminhamento, não é diferente o que nós fazemos aqui, todos nós. Então, assim, como o Marquito está indignado com relação ao tratamento que vem tendo, Marquito, eu também estou do mesmo jeito com você. Porque não é diferente. Se está cansado, se está esgotado, pega umas férias, né, vereador Chico? Dá um tempo, descansa um pouco, né? Chama alguém que queira ali dar uma força agora nesse resto de mandato, João. Ninguém quer arrumar inimizade com ninguém, brigar, ô Léo, ficar brigando com o secretário. A gente sabe do trabalho que é feito. Tem recuperação de estrada, bueiro, ponte, a gente sabe, é difícil mesmo. Mas se está cansado, fala, ó, deixa eu dar uma descansada, prefeito. Coloca outro meu lugar aqui, deixa eu ficar uns 60 dias tomando um ar aí. Porque agora a gente precisa de alguém para dar as respostas para a população. Então eu volto aqui a falar, não é cobrança, não é reclamação, vereador Lélio. Não estou falando nada do nome de ninguém, não estou falando nada que... Porque amanhã vão falar que nós estamos batendo aqui no secretário, e não é isso que eu estou falando aqui. Estou falando que a gente precisa de alguém para dar resposta para a população. E quando o vereador procura o secretário, gentilmente, eu acho que tem que falar, ó, vou fazer, está na programação, ou não vou fazer por isso, por quê? A gente vai responder a pessoa devido à altura do que a pessoa fala para a gente. Agora, da forma com que nós estamos sendo respondidos aí, isso não é função de secretário e acaba não sendo função de vereador passar para o morador que está perguntando a situação. Então, o que eu quero dizer é só isso. Não estou fazendo crítica, não estou falando da pessoa. Estou falando que a cidade precisa, quem está no cargo, resolver o problema que ele está no cargo. Se não consegue resolver, passe o cargo para outro ou fale para alguém para assumir o seu cargo. Eu acho que essa é a função. O prefeito também já sabe disso, já falei para ele. Entendeu? Quem tem a caneta, como já o nosso presidente fala, é o prefeito. E o prefeito tem que tomar suas atitudes aí, suas providências. Agradecer a todos vocês, convidar para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, e dizer que nós estamos à disposição aí na Câmara de Vereadores e também a cidade toda aí para sanar qualquer dúvida. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador e líder do PV nesse Poder Legislativo Municipal, vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Vereador Heraldo foi hoje feliz nas suas falas, principalmente em relação ao Decidir para Norte assentamento. Esse dia eu fiz um comentário até para o pessoal da Para Norte, como que estaria aquela situação de Para Norte se não fosse o recurso da emenda do deputado Oscar de 2.600.000 na estrada principal. Ou seja, ia estar ilhado. Abandonado já está, mas se não fosse a emenda de 2.600.000, que algum ponto estragou o período da chuva, mas se não fosse esse trabalho, ia estar ilhado. Questão do assentamento é questão de Paranorte, é vergonhoso para o Poder Legislativo. A gente recebe as cobranças de forma muito forte mesmo por parte dos moradores. Uns entendem que a gente não está fazendo nosso papel. E nosso papel a gente faz. A gente cobra secretário. Tivemos lá no INCRA, na reunião, né, alguns vereadores estiveram junto lá com o prefeito, onde o INCRA colocou, faça projeto em caminho, que a gente vai estar levantando a situação de arrumar recursos, pelo menos para estar dando apoio nas estradas dentro do assentamento. Não foi feito esse projeto, mandei o ofício cobrando, falaram que não fizeram o projeto porque não tinha nenhuma demanda, não tinha nenhum programa aberto no governo federal, e não foi isso que foi sentado com o superintendente. O superintendente colocou que faça o projeto que a gente vai arrumar o recurso. Então, ou seja, não foi feito nem o projeto. A questão do assentamento, todo ano é igual mesmo, né, Marquita? As aulas, ainda bem que teve o Covid agora, não começou as aulas, porque senão tinha acontecido igual. A aula começa só em maio, junho, porque novamente a questão das estradas. Vereadora Mata, líder do prefeito, falou da questão daquele buraco ali na Avenida Arinos. Aquele buraco ali foi feito muito pouco tempo pela empresa, o recapeamento da emenda, né, do deputado Oscar, da empresa Agrimate. Prefeitura teria que estar cobrando que a empresa faça o trabalho de recuperação, não ir lá cortar um CBOQ daquele, qualidade que foi feito para estar fazendo com o tapa-buraco normal, ou seja, vai estragar mais para frente. Então teria que estar notificando a empresa, né, para estar fazendo a correção naquele local ali, próximo ali, antigo da antiga Madeseb, né, que realmente está vários buracos ali. Vereador Salvador, vindo através da rede social, ele fazendo as discussões lá, defendendo o Poder Legislativo, da questão de recursos, né, né, lá do Alvorada e lá do Paranaguá. Sessão anterior eu já tinha falado da importância, né, de tanto do prefeito como dos próprios vereadores dar o crédito para o deputado que traz os recursos, que briga lá, que... E na fala do vereador ele esqueceu de um, eu acredito que não foi por maldade, foi apenas esquecimento mesmo, um dos importantes que foi para estar resgatando aquele recurso perdido, que foi o deputado Oscar Bezerra. Porque ele que colocou a emenda de R$880 mil para fazer o realinhamento de preços do estado de Mato Grosso. Aí a deputada Janaína, após, né, intermediou, o Wellington intermediou em Brasília, a deputada Janaína intermediou para o governo estar pagando a emenda do deputado Oscar, para isso aquela obra sair e o município não perder aquele recurso, porque era obra do convênio, governo federal com o governo do estado, então teria que fazer o realinhamento lá. Não poderia ter sido feito o realinhamento, como foi feito algumas ruas, né, no ano 2017, que a prefeita Luciane fez na época, para poder não perder também os recursos, foi feito o alinhamento com o recurso do FETAB do município. Então a gente é bom lembrar, porque eu já falei, Juara tem, de certa forma, a gente é até judiado por alguns deputados quando vai cobrar recurso, que eles falam, ah, em Juara não adianta colocar porque não aparece quem botou, aparece foi outro, então a gente tem que valorizar, né, João, quem coloca os recursos, que aí a gente estimula até outros trazerem. Na época o prefeito Alci até fez um mural, fez um painel, né, colocando quem trazia os recursos. É importante, precisamos divulgar sim, porque é importante todos saberem, a população saber quem realmente tem trabalhado para o nosso município. Agradecer ao prefeito que, mexendo lá no Alvorada, naquelas ruas que estavam praticamente acabadas, na época nós tínhamos cobrado aqui, eu, o vereador Léo, né, o presidente, que aquela rua, ela já estava numa licitação, num convênio da empresa Agrimate, né, Léo? Mas aí disse que como o valor foi muito maior, porque demorou fazer as obras, então a prefeitura teve que licitar novamente. Questão de maquinário, hoje o Heraldo também foi muito feliz, Heraldo. Essa questão de máquinas já foi feita na época ofício deste vereador, requerimento deste vereador, e a resposta foi nada, né? Porque eu pedi na época a relação do maquinário e o que cada um deles precisaria para estar rodando, para estar trabalhando. Aí nós estamos com um monte de máquina, vem projeto para a Câmara, já teve um ano passado, no final do ano passado, pedindo autorização da Câmara para comprar mais máquina. Tanto eu, o Heraldo, e tanto que não passou aquele projeto, por quê? Comprar mais para deixar no toco de novo? Não, vamos arrumar o que está lá. Tem muita máquina boa na Prefeitura de Juara, mas se não arrumar, vira apenas sucata mesmo. Então, no lugar de comprar novo, vamos é pedir para cuidar mais do que já tem. Vereadora Líder falou da questão dos recursos do Covid. Hoje estive com o prefeito, até entramos em contato, Léo, com a equipe do senador Wellington, muito solícito, pessoal. Pode parabenizar o Wellington por ter atendido a demanda de Juara. Eu e o prefeito falamos com a equipe hoje e foi nos passado, realmente não é 11 milhões, é 9 milhões e 600. Foi votado no Senado, mas como teve alteração do projeto inicial da Câmara, vai ter que novamente ser votado na Câmara Federal. E pelo menos o que a equipe nos passou hoje do Hélito, que deixou mais contente, Léo. Que uma parte dele, em torno de 15%, vai ser direcionado direto para a questão da saúde, mas a maioria do recurso é discricionário, ou seja, o prefeito, dentro da legalidade, vai poder usar em qualquer dotação, em qualquer obra que queira fazer. Ou seja, repondo as perdas de ICMS. Então, já deixo adiantado aqui, Flávio, que esse projeto vai passar por essa casa, vai passar pela comissão de avaliação dos recursos do Covid. E se, como não foi atendido a questão da UNEMAT por esses dois projetos de energia, se na Câmara Federal ficar permitido que pode fazer infraestrutura, nós vamos, passando aqui, nós vamos colocar a emenda que o prefeito vai ter que cumprir aquele trecho de iluminação. Já até adiantar, né, pedir o apoio dos colegas vereadores para a gente estar incluindo isso aí, se o recurso realmente não vir carimbado apenas para a saúde. Mas o pessoal do Wellington já nos passou hoje que o recurso não é carimbado, é apenas uma parte dele, em torno de 15% que seria carimbado, ou seja, teria que gastar com ações do Covid. Hoje falei novamente com o prefeito também sobre a questão da ciclovia, que na sessão anterior eu cobrei o projeto, a prefeitura não fez esse projeto ainda. Conversei com o deputado Oscar hoje e ele me pediu para fazer esse projeto e mandar aquele ofício da Sinfra que colocou que teria que ter necessidade do projeto, que ele vai estar fazendo gestão na Sinfra para estar tentando liberar esse recurso para a gente fazer essa ciclovia. Uma situação muito crítica para o município de Juara, aquela situação ali da ciclovia, precisa ser feita ali na 325, pelo menos até no quilômetro 20, porque eu já falei aqui, aquilo ali é tragédia anunciada. Quantidade de ciclistas muito grande em Juara, hoje já tem mais de 400. Alguns até estão largando de fazer, porque com medo daquela situação ali, que realmente é um local escuro, sem recuo de pista, ou seja, está colocando em risco os nossos moradores. Mais uma vez, agradecer, né, a presença de todos, convidar para a próxima sessão. Meu muito obrigado.
Chiquinho, você falou de vários pontos, várias estradas aí. Nós estamos aqui, a Maria do Carmo está acompanhando também através da rede social, Facebook, mandou cumprimentar você. E lembrou assim, Chiquinho, Itapaiúna também está da mesma situação. Então, os vereadores, né, Flavinho, sua região lá, Maria está cobrando aqui também. Então, dele eu fiz o prefeito para tentar amenizar, né, essa situação aí. Ô Chico, aí você, quando você fala também dessa situação dos asfaltos, dos bairros, eu gostaria de um adendo nessa situação. O prefeito teve reunião com a empreiteira, ela já se iniciou, né, semana passada com o serviço de topografia, o levantamento daquele serviço, já foram feitos para ver o que vai poder se aproveitar devido às chuvas, mas a semana passada eles falou que no máximo 15 dias estaria aí. Novamente, pessoal da Rua do Ponte, gente, pessoal do Ostácio, junto com a empresa, com maquinário de duas equipes, para retornar essas obras de pavimentação asfáltica. Estaria terminando uma obra lá em Várzea Grande e viria com duas equipes. Uma equipe de terraplanagem e uma equipe de capa asfáltica. Isso é interessante se vir, se tiver os produtos, né? E que ele, segundo me informaram da empresa, que já compraram na carreta de produto. Então, devo aí já concluir esse pavimento o mais rápido possível aí de Jardim Santa Helena, Paranaguá e Parque Alvorada. E nisso, outros questionamentos que estão fazendo para nós e que vocês, vereadores, já têm essa ciência e que nós já cobramos, o vereador Flávio sabe disso, e o vereador João Rissotti sabe, o vereador Uliane sabe, referente à Rua Oliveira do Jardim Paranaguá. Viu, Marquito? Ali é um problema sério que nós temos ali. Quando eu citei esses vereadores, é porque nós estávamos em Cuiabá, numa reunião marcada com o secretário da Sinfra, fazendo aquele mesmo acordo que nós fizemos quando foi feito esses três bairros, daquela devolução de recursos. Aí o prefeito não pôde comparecer na reunião. Estava em Cuiabá e acabou indo para Brasília sendo essa reunião, acabou cancelando essa reunião. Então ali tem o Reinaldo, tem o Tony, Dr. Tony, o pessoal sempre tem cobrando em rede social e cobrado dos vereadores e ligado aqui na Câmara, referente à Rua Oliveira. A Rua Oliveira tem dois convênios, que isso fica bem claro. Nós estamos falando aqui de um convênio de galeria de águas pluviais, que é naquele mesmo convênio antigo que fez aquele serviço na avenida, na Rua Belo Horizonte, né, que fizemos ali perto do finado Bigode, ali, aquela região ali também, que a empresa que vencedor do certame é a empresa Andorpave, Salvador, que tem inclusive, 50, salvo engano, o valor de R$57 mil para receber lá ainda daquele serviço prestado na época do ex-prefeito Edson Piovisan. E para pagar 57 mil dele, tem que ter esse recurso ali da Rua Oliveira, no Jardim Paranaguá. Então, mais uma vez, a líder prefeita está ali não está aqui no momento, mas eu gostaria que levasse. Mas o chefe do gabinete está nos assistindo, Toninho, está nos assistindo aí agora, fiquei sabendo. Leva essa mensagem para o prefeito, nós estamos preocupados com a Rua Oliveira, no Jardim Paranaguá. Nós já estamos cobrando muito tempo. Daqui um dia sai essa pavimentação asfáltica aí no Jardim Santa Helena. No Jardim Paranaguá vai ficar a Rua Oliveira fora. Aí vocês, nós vereadores, vamos ter que aguentar. Então nós já estamos cobrando essa situação ali do Executivo Municipal. E também uma notícia boa, né? A Rua Monteiro Lobato, a qual nós fizemos aquela devolução de uma parte do recurso lá aqui do Poder Legislativo, também está lá. A empresa, quem diria, né, Marquito? A empresa, tivemos umas informações de uma forma, mas a empresa pelo menos tem demonstrado aí uma empresa idônea, trabalhando muito. É perto da minha residência lá, eu tenho acompanhado, ela trabalhou na sexta-feira do feriado, trabalhou no sábado, trabalhou no domingo. Foi ontem até a noite. Então já está pronta a base lá. A outra, a Rua Arnaldo da Piaz, do Eldorado também, que era um problema sério, já está pronta a base, subbase. Faltam alguns detalhes, porque tem uma parte de pavimento ali que vai ter que ser recuperada daquela mesma rua, mas eu conversei com ele hoje, e ele está muito animado e vai concluir já rapidamente essa rua. Ele pegou uma outra obra, Novo Horizonte, Hélio Castão, e vai trazer esse mesmo material, a capa asfáltica, vai fazer Novo Horizonte essas duas ruas aqui. Então, deve, pelo menos essa notícia é boa, né? E aí, né, Chico, o pessoal do Itália está solicitando aquela outra rua, a rua também, preferencial dele, mas nós também temos Jardim Continental, que nós sabemos disso também. E assim, várias outras ruas aí que também que necessitam urgentemente de pavimento asfáltico. A gente cita alguns aqui, mas a gente sabe aí dessa demanda da população aqui do município de Juara. Mas pelo menos algumas notícias, né, de algumas reclamações, mas existem algumas notícias melhor para a gente pode passar para a população do município de Juara. Próximo vereador inscrito, vereador João Rissotti. Vereador líder da cidadania, dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Hélio Castão. Vereador também dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Flávio Valério, vereador da Solidariedade.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos, servidores públicos municipais, dona Edna, agradecer a presença de vocês, servidores do Legislativo. Já até enfatizar aqui, dona Edna, que esse projeto que entrou do Prévio Juara foi uma luta desses vereadores aqui para que tramitasse aqui em regime normal nessa casa. Queriam que a gente aprovasse o projeto em dois dias, na reunião com o gabinete do prefeito, né? E ele vai impactar diretamente na vida do servidor público. E nós trouxemos esse projeto agora para debate nesta casa e estaremos convidando vocês para debatermos juntos aí, analisarmos a melhor forma de implantar esse projeto no Prévio Juara, né, para atender vocês, servidores públicos. Quero também aqui solicitar dessa Casa Legislativa, que encaminha ofício à Secretaria de Saúde, solicitando um relatório de atendimento do SAMU nos últimos 30 dias
e a forma de atendimento do SAMU. Eu tive reclamações referente a acidentes que estão tendo no nosso município e que está havendo demoras no atendimento. E parece que o processo é um processo que passa por Cuiabá, para depois passar em Juara, é um processo bem complexo. E a gente quer entender, para a gente explicar para a população também, e às vezes até a gente ajudar a secretária a implantar, João, é um processo mais rápido, né? A gente às vezes em conversa consigamos. Mas eu quero entender como funciona esse processo corretamente, para a gente estar repassando a informação à população juarense. Referente a máscaras, quero dizer aqui à população juarense, né? O povo foi pego aí, de surpresa, faz dias já, pelo governo do estado de Mato Grosso, que a partir de amanhã é obrigatória a utilização de máscaras. E eu tenho uma preocupação muito grande. Hoje recebi várias ligações de comerciantes, o PROCON municipal notificou várias empresas, até a Câmara mesmo foi notificada, né? Então todos estão sendo notificados, os vereadores foram notificados para a utilização de máscara, população em geral. Uma multa de R$80 para quem não estiver utilizando essa máscara. E a preocupação minha é em relação às pessoas que não têm máscara, né? Porque a gente vê que tem dificuldade de se adquirir essas máscaras, de comprar, já está tendo dificuldade, sempre teve dificuldades aí na cidade, e tem pessoas que não sabem fazer, não têm condições de ter essa máscara, e devido ao recurso financeiro, né, dona Edna? E nos outros municípios, na capital do estado, o governador decretou que era obrigatória a utilização de máscaras. Porém, o governador está fazendo a doação de máscaras para a população. Eu já vi ações aí de mais de 10 mil máscaras doadas na capital do estado, que o prefeito está fazendo essa doação, Chico. Nós não podemos chegar aqui e enfiar de goela abaixo no povo, que eles têm que fazer, Chico, com uma lei, sem pensar no que vai ser atendido lá na frente. Quem vai sofrer com isso? O comerciante. Hoje eu tive um relato de uma pessoa que foi no mercado São José, vou só falar o nome aqui, não é culpa do supermercado, mas que ele não pôde entrar, porque um servidor do supermercado falou: o senhor não pode entrar se o senhor não tiver máscara, porque eu vou ser multado. O comerciante tá mandando o pessoal embora. Ah, mas você não tem máscara para doar? Não, eu tenho para vender. E se a pessoa foi com o dinheiro contado para comprar lá uma dúzia de ovos, alguma coisa? Fala para mim, o que, que vão fazer? Nós temos que sim cobrarmos, eu acredito que é uma medida preventiva ótima para a população. Mas nós temos que cobrar e darmos também suporte ao povo, à população, ao empresário, a todo mundo que vai precisar utilizar. Nós temos que fazer a doação de máscaras. Faz uma semana de doação de máscaras, compra o material, pede apoio da cadeia pública, pede apoio das secretarias para fazer. Servidores, às vezes, que estão ociosos nesse período, né? Coloca o servidor para ajudar a confeccionar essas máscaras. Ou compra, eu sei de máscaras aqui em Juara, R$2, que pode ser reutilizada. Nós temos aí 34 mil habitantes estimados no IBGE, se a gente der uma máscara para cada um, R$70 mil. Nós aprovamos R$70 mil aqui para fazer apostila para as escolas. Nós não podemos dar R$70 mil de máscara para o povo? Então a população precisa desse apoio do poder. O poder faz uma semana de doação de máscaras, convida a população para ir retirar essas máscaras. A partir daí, quem não utilizar essa máscara é porque está sendo insensato e está burlando leis. Aí sim pode ser multado, pode ser notificado. Agora, a pessoa que tem um espetinho, foram lá e notificaram, mas e aí, como que a pessoa vai fazer quando a pessoa for comer? Aí passa uma pessoa do PROCON lá, passa um fiscal do município e vai multar todo mundo, que está todo mundo comendo sem máscara. Tem que se ter regras, uma apostila explicando como é a utilização. Na hora de doar a máscara, faz uma apostila explicando como que tem que utilizar a máscara, locais permitidos, né? Nós temos que dar esse apoio para a população, não é só cobrar. Não é só a gente criar a lei aqui e chegar e cobrar da pessoa e sair multando todo mundo. Eu vou multar um comerciante hoje pequeno, com 10 pessoas que estiver lá sem máscara, R$80, R$800. E aí vão viver do quê? Se a pessoa que vai no espetinho, Chico, chega lá o dono do espetinho e fala: não, Chico, você não tem máscara, volta embora, você não volta mais lá. Ele perdeu um cliente, perdeu seu faturamento, que está ali lutando para trazer a clientela e para empregar suas pessoas, pagar seus impostos, né? Então, eu peço aqui do Executivo, caminhando o ofício, solicitando informações referente a quais medidas que foram tomadas antes de aplicar esse decreto. Quais as medidas preventivas, quais as doações que foram feitas, quais os resultados obtidos referente a isso. Também, referente às máquinas que estão no toco, Marquito, eu acho um absurdo acontecer isso aí, né? Nós temos aí máquina roubada, furtada do município de Juara. É um absurdo. Virou uma desgerência o município de Juara, principalmente na questão de transporte. Nós temos esse problema, passaram na Água Boa essa semana só patrolando. Poça d'água do tamanho do mundo lá, deixaram lá. O que vai resolver? Nós estamos aí só penteando as coisas. Para quê? Também, referente aos 9 milhões e meio que provavelmente virão para Juara, não veio ainda, nós estaremos acompanhando, estaremos cobrando, Chico, junto, né? A melhor forma de investir, projeto chegando na Câmara, chamo os senhores para fazer uma live, chamar a população para ver onde vamos investir dinheiro, quem vota em nós, quem que coloca a gente, coloca o prefeito. Aqui dentro é o povo, e o povo tem que definir junto com a gente. Sabe a necessidade dele. Se a gente tivesse ouvido mais o servidor ali referente à iluminação pública, poderiam ter projetos melhores. E quando eu peço que venha projetos aqui, e que tramite normal um projeto na Câmara, é para a gente que haja essas discussões aqui que houveram hoje. Isso é de grande crescimento para o município de Juara. Também comunicar que a Estrada Beira Rio, de acordo com o ofício do prefeito municipal, vai começar as obras amanhã lá, Marquito. Na Estrada Beira Rio, de acordo com o ofício do prefeito municipal, que a programação é para iniciar amanhã. Eu estou repassando o que me venderam. Também reforma da Escola Machado, um pedido meu. Iniciou-se lá uma reforma pequena, mas vai fazer uma melhoria na Escola Machado, da Gleba Machado. Pintura também cerca do posto do Machado. Tinha até emenda parlamentar minha ano passado e ficou para fazer este ano. A secretária mandou resposta para mim que vai estar fazendo a pintura e também fazendo a cerca nova no posto do Machado. Quero convidar os vereadores aqui para a reunião amanhã, quem quiser participar da comissão referente ao combate ao Covid-19, às 14 horas aqui na Câmara Municipal. Vamos definir o local ainda que vai ser feito, onde provavelmente participarão o prefeito, secretário de Educação, secretário de Finanças e secretário de Saúde. Estaremos aqui indagando e uma prestação de contas até hoje do que, onde foi aplicado os recursos do Covid-19. Também, quinta-feira, uma reunião com lideranças indígenas no gabinete do prefeito, convidar todos os vereadores que puderem participar. Os índios me convidaram, marquei com o prefeito, pediu para convidar vocês, referente à quadra, ao ginásio poliesportivo que vai fazer lá, precisa de uma contrapartida do município de R$180 mil, em torno disso aí. E o prefeito não está querendo fazer uma obra de quase R$700 mil, e os índios querem esse apoio nosso para poder ajudar a realizar esse sonho deles lá. E, para finalizar, eu quero aqui chamar todos os vereadores para assinarem junto comigo uma moção de parabenização aos amigos do Hospital Municipal. Todas essas pessoas que fizeram doação agora, João. A gente fez uma antiga, né? Mas hoje tem muito comerciante novo que fez doação, empresário, pessoas físicas, né? A gente fazer o levantamento de quem essas pessoas que fizeram. Não somente doações financeiras, mas trabalho voluntário também. Vamos pedir uma cópia disso aí para a Secretaria de Saúde e vamos fazer uma moção de aplauso porque foi de grande valia e será de grande valia para atender a nossa população. Obrigado e boa noite.
Gostaria de aproveitar o gancho dos vereadores quando se fala em solicitação de serviço. Eu acho que os colegas pares também têm recebido, porque a gente recebe muita reclamação aqui no gabinete. O Hélio Castão deve saber disso também, referente à Estrada da Pedreira. Já está reclamado muito da Estrada da Pedreira, não está tendo condições de carro baixo fazer essa trafegabilidade lá. Pessoal do Quatro Marcos, né? Nós recebemos reclamação, eu inclusive recebo muito, porque tem alguns parentes que moram para lá. Sogra e sogra vem toda semana vender e está numa situação difícil. Ali alguns bueiros já caíram e nós já solicitamos, já viu, Chico, para o prefeito ficou de verificar, mas até o momento não deu nenhum posicionamento, até porque semana passada saiu um patrulhamento de Juara, duas máquinas, né? Foi de Juara ao Jaú. E essas máquinas, segundo ele, ela vai sair de Juara a Beira Rio. Agora, vai patrulhando. Mas eu precisaria também, claro que tem que ir lá para Beira Rio, claro, assentamento, nós sabemos disso, Marquito, Paranorte, claro. Mas a comunidade de Quatro Marcos, a comunidade da Pedreira, está aqui, essa é só um patrulhamento, a Pedreira foi cascalhada. Acho que um patrulhamento já pelo menos dá uma amenizada ali. Quatro Marcos precisa de fazer alguma fixação de alguns tubos. E por outro lado também, eu quero aqui agradecer ao prefeito e também ao secretário que eu tenho atendido alguns pedidos nossos. Marquinhos deve saber disso também. Ali na Serrinha 1 e na Serrinha 2. Serrinha 2 fizeram um trabalho de cascalhamento ali, incrível. E ali uma ponte também que foi recuperada, que nós fomos pedidos nossos lá, Marquinhos. Foi muito bem feito. Na Serrinha 1 também fizeram a ponte. Lá na Dois Irmãos, a madeira já está lá para fazer, para resolver o problema naquela ponte. Então quero cumprimentar o secretário nesse posicionamento. Ali, um pedido também muito antigo, o vereador Hélio Castão sempre tem reclamado, né, Hélio Castão, referente à linha Pedro Damião. Tivemos lá também, está fazendo uma reabertura lá, um serviço de excelência. Eu acho que está fazendo um serviço muito bom lá, reabrindo lá. Nós tivemos lá, eu e a vereadora Uliane, conversando com alguns moradores. O pessoal está muito feliz da forma que se entrou lá naquela rua, fazendo aquela abertura. Embora tenha que ser a necessidade de terminar, fazer a conclusão daquelas duas últimas pontes, passar no Verdão. Recebemos hoje a visita do morador Lula, está reclamando, Lula do Verdão. Está reclamando referente a aquelas pontes lá. Eu tive lá mesmo, o Leandro também teve lá, uma ponte que está caída aquela ponte. Aí o secretário Rivaldo disse que vai ser substituída por tubos naquela região. Então, mas enfim, a linha Pedro Damião está muito bem. A Esperancinha, Marquito sabe disso também ali, Marquito. Foi feito um trabalho ali, foi gasto, me parece ali uma média, Chico, de R$60 mil só de tubo. Fizeram substituição de algumas pontes. E aquelas pessoas que trafegam ali também estão agradecendo muito. E assim, esse trabalho tem que ser feito na cidade toda. Agora, esse trabalho tem que ser da forma que os colegas vereadores estão falando. Tem que ter planejamento, né? Desde que tem um planejamento e vai e faça o trabalho de excelência, não precisa retornar daí 15 dias, 20 dias para arrumar. E aí não acontece aquela situação que os vereadores falaram. Nós tivemos uma reclamação também aqui, que quando a ponte do Rio Araputanga, Guliane, caiu, a cabeceira dela, o pessoal foi lá, arrumou a ponte, passou em cima de duas postas e deixou aqui, na entrada da cidade, que poderia ter esgotado aquelas postas que não passavam nem carro baixo. Então são, assim, alguns detalhes que falta de melhor atenção do poder público nesse momento. E aí, tem duas postas ali, o vizinho, o proprietário não quer deixar esgotar, nós temos que se virar, nós somos poder público, nós temos que dar essa satisfação para a população, nós temos que atender, de uma maneira ou de outra nós temos que atender, então deveria ser atendido nessa situação. Quero também aqui enaltecer o diretor Carlos Nunes, eu ia falar secretário, o Carlos Nunes que vai acabar o mandato, não vai ser secretário, não vai ser nomeado, pelo que eu estou vendo. O Carlos Nunes tem atendido, sim, alguns pedidos dos vereadores aí, arrumado algumas ruas, fazendo algumas limpezas na praça, e claro, que essa demanda própria da iluminação pública também, que é o Tonho que está ali, que está na secretaria do Carlos Nunes, né? Ele é diretor, mas tem atendido aí alguns pedidos dos vereadores aí nossos, inclusive, referente a algum patrulhamento de algumas ruas e limpeza de algumas praças. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer e também, claro, em nome do prefeito Carlos Sirena. A gente tem falado com o prefeito tem, na medida do possível, né, Marta? Tentando atender aí essa necessidade. Só gostaria mais uma vez, Marta, de levar essa mensagem do prefeito. O Toninho, chefe de gabinete, estou vendo aqui que está online e está nos assistindo, Toninho. Me leva essa mensagem do prefeito, parece que ele não está assistindo, não pude observar se ele está aqui online ou não. Mas essa situação da iluminação pública, né, Salvador? É uma situação que despertou essa preocupação. O prefeito sempre cobrando para se liberar essa dotação, sem problema nenhum, está aí liberada a Câmara de forma nenhuma, essa Câmara de Juara, ela é, eu até falo, ela é uma mãe pro prefeito, né? Porque tudo que vem aqui, a gente tá, prefeito, ó, vai trabalhar, prefeito, nós estamos liberando o senhor trabalhar, prefeito, mas tem que ter sensatez também, tem que ouvir os parlamentares, tem que ouvir os servidores, assim, concordo plenamente, somos os defensores dessa situação de iluminação pública, mas nós entendemos também, aquele pequenininho que tá lá no final do bairro dele lá, que infelizmente teve que comprar o último lote do bairro, tá lá sem iluminação pública, tá faltando rebaixamento dessa iluminação pública, o prefeito atenda essa solicitação, e ali a faculdade de Anhanguera, o Claudemir tem cobrado muito tempo esse rebaixamento ali, existe, não sei, não me recordo agora quantos universitários que tem lá, mas é um escuridão, é um breu do lado da mata lá, né, do Ibama, então quer dizer, é muito perigoso, né, mulheres estudam lá, vocês sabem disso, vocês fizeram projeto hoje aqui, vocês sabem da dificuldade que é aí para as mulheres, inclusive, quando está essa situação difícil de iluminação pública, né, Juliano? Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Convido a todos para a nossa próxima sessão, que realizar-se-á no dia 11/5/2020, às 19h30, aqui nesse plenário. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.